senhores, muito boa tarde, colegas vereadoras, vereadores, comunidade que aqui nos prestigia, convidados, comunidade que nos assiste de casa. Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Inicialmente, antes de mais nada, solicito que o suplente de vereador, senhor Josemar da Rosa dos Reis, proceda à entrega do seu diploma e da sua declaração de bens a essa mesa diretora. Solicito que o suplente permaneça em pé e com a mão direita estendida, enquanto procederei à leitura do compromisso regimental. Invocando a proteção de Deus, prometo cumprir a lei orgânica do município de Juí, defender a autonomia municipal e exercer com honra, lealdade e dedicação o mandato que me fora conferido pelo povo. Declaro empossado o vereador Josemar da Rosa dos Reis. Seja muito bem-vindo a essa casa. Aproveito para citar também a presença de seus familiares, sua esposa, sua filha, sua mãe, presidente, sogra, presidente do bairro Getúlio Vargas, seu Nelson Dalêncio, seja muito bem-vindo também. Peço que os colegas vereadores façam login no seu sistema. Que nesse momento colocamos em discussão a ata número 45/2022. Como ninguém deseja se manifestar, eu coloco em votação a ata.
Thank you. câmeras, hein?
Peço que os colegas vereadores procedam na votação da ata número 45/2022. Aprovada a ata número 45/2022 por unanimidade dos presentes. Recebemos nesse momento a direção da Penitenciária Modulada de Juiz, a fim de prestar esclarecimento sobre o trabalho desenvolvido na casa prisional, a respeito dos programas e projetos realizados, bem como da situação atual relativa aos servidores, infraestrutura e aos privados de liberdade. Eu saúdo e convido a diretora Darlene Graciele Bux para se fazer presente aqui na frente, bem como o chefe de segurança, Sr. Paulo André Luft, assim como o coordenador do trabalho prisional, Sidney Sicoves. Sejam muito bem-vindos. De imediato, passamos a palavra ao proponente do convite, o vereador Bira Hertal, do PL.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, vereadores, quero cumprimentar aqui em especial nosso vereador Josemar. Parabéns, Josemar, né, a sua família aqui presente, liderança do bairro, Nelson, Chico, a esposa, e, em especial, aqui, a direção da Penitenciária Modulada, a Darling, o Luft e o Sidney, no nome deles, os demais servidores aqui presentes, o seu Antunes, também um líder comunitário e também um servidor do Estado. O convite, o que me levou a fazer esse convite é justamente para que nós pudéssemos aqui, nesta Casa Legislativa, desmistificar um pouco o trabalho importante que a SUSEP faz desde a sua criação, quando a Superintendência de Serviços Penitenciários, subordinada à Secretaria de Justiça e Sistemas Penal e Socioeducativo, na Constituição Estadual, tem a política penitenciária como objetivo a reeducação, a reintegração social e a ressocialização do preso. Então, nesse sentido, é que eu propus esse convite a vocês para que nós pudéssemos ter esse olhar e conhecer o que a nossa penitenciária, que está aqui desde 1999, no nosso município, ela tem trabalhado nesse sentido, de que forma nós estamos trabalhando comunitariamente. Recentemente nós tivemos aí a retomada do Conselho Comunitário, Conselho da Comunidade, que tem um papel fundamental, preponderante, no desenvolvimento das políticas de ressocialização também dos egressos, também assim como dos apenados. E, dentro dessa linha de pensamento, nós propusemos aqui também um projeto de lei que aguardamos ainda, um anteprojeto de lei, que aguardamos agora a vinda do Poder Executivo, que cria o Fundo Municipal para Políticas Penais e da Outras Providências. Nós somos proponentes também dessa matéria, onde nós aguardamos que o Executivo envie, tenha essa informação do secretário Ezequiel, que nos próximos dias nós teremos aqui nessa casa o retorno dessa proposição já em formato de lei, para que nós possamos analisar, e se assim os demais pares entenderem, ter a aprovação desse importante fundo, uma vez que nós sabemos que nós temos o Fundo Nacional Penitenciário, que destina significativos valores para essas políticas de ressocialização. Então, quero agradecer à direção da Penitenciária Modulada de Ijuí, no nome da Darling, agradecer a todos os servidores que fazem parte do quadro da penitenciária, agradecer a vocês pela disponibilidade de virem aqui conversar conosco e com a comunidade de Ijuí a respeito desse tema tão importante e tão relevante para a nossa sociedade. Muito obrigado.
Muito obrigado, vereador Birner et al. De imediato, passo a palavra à diretora da Penitencial Modulada de Ijuí, senhorita Darling Grazielli Bux.
Boa noite a todos e a todas. Meus cumprimentos ao presidente da Câmara, senhor Matheus Pompeu de Matos. Em seu nome, eu cumprimento a todos os vereadores, vereadoras e demais autoridades aqui presentes. Quero saudar de maneira muito especial ao vereador Ubiratã, né, que foi o idealizador dessa proposta. Também quero saudar a nossa delegada regional penitenciária, que se faz presente hoje aqui, a delegada Maria Carolina, né, com sede em Santo Ângelo. Também quero saudar aos meus colegas policiais penais que estão aqui, né, e aos demais que também estão trabalhando nesse momento. Agradeço todos a presença de todos. A gente fica muito grato com esse convite, né, porque o nosso trabalho, por mais complexo que ele seja, por mais difícil que ele seja, ele é um trabalho muito silencioso, né, então a gente acaba trabalhando muito intramuros. Então a gente tem diversas práticas, diversas atividades dentro do sistema prisional, mas a gente não consegue trazer isso para a comunidade. Então, a gente fica muito feliz com esse momento, porque é um momento que a gente consegue trazer para a comunidade as nossas boas práticas que a gente desenvolve dentro do sistema prisional. Então, me apresentando, meu nome é Darling, eu sou psicóloga de carreira da SUSEP desde 2014, assumi a direção da penitenciária em 2020, sou a segunda mulher a assumir, né, esse cargo de chefia e a primeira mulher do quadro técnico, né? Então, eu trago isso aqui com muito orgulho. Vou passar, então, a apresentação para os meus colegas.
Então, boa noite. Meu nome é Paulo André Luft, sou chefe de segurança da Penitenciária Modulada de Ijuí. Estou na SUSEP já há 13 anos e 2 anos e meio na atual gestão, desde o início. Quero dizer que era uma honra estar aqui na Casa do Povo, apresentando as boas práticas da Modulada de Ijuí.
Meu nome é Sidney de Oliveira Cichoves. Eu estou atuando na Modulada de Ijuí há 3 anos e faz 3 anos e meio, mais ou menos, que eu adentrei no quadro funcional da SUSEP. E tenho muita alegria de fazer parte desse quadro funcional e poder compartilhar também das nossas boas notícias com vocês na Casa do Povo nessa noite.
Então, eu vou iniciar minha apresentação apresentando um pouquinho da penitenciária. A penitenciária ela foi construída entre 98 e 99, né? Ela é constituída por 3 módulos, cada módulo 2 galerias, tem uma boa estrutura, né, uma boa estrutura de engenharia, com capacidade para 466 pessoas privadas de liberdade. No entanto, hoje a gente tem em torno de 705, mas já chegou a ter 750 pessoas privadas de liberdade, então a gente está com uma superlotação. Nós temos um efetivo funcional de 97 agentes penitenciários, 9 técnicos superiores penitenciários, isso me incluindo junto nesse quadro, e 3 agentes penitenciários administrativos. Então, aqui tem uma foto, para quem não conhece a penitenciária, uma foto noturna, né, justamente para ver assim, os 3 módulos. A gente possui um módulo de apoio, o módulo de vivência 1 e o módulo de vivência 2. E aqui está, então, o logo da penitenciária, né, que é o logo da SUSEP junto com a coruja, que é o símbolo da penitenciária de Ijuí. Mostrando essa foto, então, a gente sempre escuta falar, né, que a penitenciária ela foi um presente de grego para Ijuí, né, mas é importante a gente salientar que a penitenciária, né, hoje está em Ijuí, ela vai ficar em Ijuí, né, e possivelmente vai se manter aqui, né, para sempre. E o que cabe nós, para nós, servidores penitenciários? Então, é transformar esse local em um local que não seja somente uma fonte geradora de problemas para o município. Então, foi a partir disso, então, que no ano de 2020, o delegado regional, na época, ele nos convidou a fazer parte da gestão, nos colocando o desafio de tentar, né, transformar a penitenciária não somente em algo específico de segurança, custódia, mas com dispositivos que fossem se adequar à missão da nossa instituição, porque a missão da SUSEP ela é promover a inserção social da pessoa privada de liberdade. Essa é a primeira função nossa enquanto servidores penitenciários. Então, foi aí que a gente juntou, né, o pessoal que assumiu a direção, conversamos e montamos a nossa gestão em cima de 4 eixos norteadores, que é o que a gente veio aqui hoje para tentar trazer um pouco para vocês sobre cada eixo norteador, né, quais são as práticas de trabalho que a gente desenvolve. Eu vou falar um pouquinho sobre o tratamento penal. O tratamento penal, então, junto com a segurança, ele tem como objetivo, né, garantir os direitos das pessoas privadas de liberdade. Mas não só os direitos de não violência, né, mas é um dispositivo para que essas pessoas elas possam sair, né, da penitenciária com alguma perspectiva de vida. A gente sabe que não tem pena de morte, não tem prisão perpétua, né? Unicamente a gente sabe que essas 705 pessoas que eu falei para vocês vão sair da penitenciária pela porta da frente. E o que a gente quer que essas pessoas façam? Que elas reincidam, que elas voltem para lá, que isso se torne sempre um ciclo vicioso? Ou a nossa função é trazer dispositivos para que elas possam fazer algo diferente de suas vidas? A gente não sabe se elas vão aproveitar as oportunidades, mas nós, enquanto gestão, temos essa obrigação de dar os meios para que essa pessoa tenha o direito de escolher. Em relação ao tratamento penal, então, a gente divide ele em educação, saúde, assistências, trabalho e cidadania. Em relação à saúde, eu trago aqui para vocês, eu não sei se todo mundo conhece e sabe, a gente tem uma unidade de saúde básica dentro da penitenciária. Essa unidade de saúde ela é uma pactuação entre os entes federal, estadual e municipal. Então, o município ele faz a gestão da verba que vem do Estado e da União, né, para manter uma equipe ali dentro. Mas por que ter uma equipe de saúde dentro do presídio? Né? Então, aqui a gente vai trazer alguns detalhes. Ó. Primeiro, porque a gente atende uma população vulnerável. Geralmente, eles chegam até a penitenciária com muitos agravos. Né? Então, assim, diabetes descompensada, problemas com doenças infectocontagiosas, tuberculose. Então, assim, são pessoas que já chegam com a saúde vulnerável. Outra questão é a questão do risco também. Não teríamos como levar todas as pessoas de dentro da penitenciária para um atendimento externo, né? Isso é inviável. E a unidade de saúde, então, ela trabalha com alguns programas que são bem importantes para nós, enquanto comunidade, que são as ISTs e as tuberculoses, né? Porque, como eu disse, todos saem de dentro da penitenciária. Daqui a pouco sai alguém e vai lá no mercado, está do lado da gente ali, a gente não sabe, essa pessoa pode estar com uma tuberculose, pode estar com alguma doença, né, infectocontagiosa. Então, se tem vários programas de prevenção. E um desses programas é a questão dos promotores de saúde. Os promotores de saúde, então, o que acontece? São muitos presos, né? A gente tem uma equipe que, por mais que ela seja completa, é uma equipe que tem muito trabalho, porque ela é uma unidade básica, mas ela é uma unidade básica ampliada. Então, tem alguns trabalhos que são desenvolvidos ali que são descentralizados, né? Hepatites, HIV, ISTs, a gente faz tudo ali dentro, né? Coleta de escarro, tudo ali dentro, a gente não encaminha isso para a rede. E aí, o que acontece? Dentre os projetos da unidade de saúde, eu escolhi esse de promotores de saúde, que é onde cada preso de cada galeria ele é capacitado pela equipe de saúde para que ele possa observar dentro daquela galeria alguns problemas de saúde e também trabalhar na questão da prevenção com os demais presos ali dentro. Então, ali tem uma foto da equipe de saúde fazendo a capacitação com os presos das galerias. Em relação à educação prisional, a gente possui o NEJA prisional Jair Fiorin. Jair Fiorin é por conta, né, de um colega que trabalhou conosco e acabou falecendo em trabalho, em serviço. Foi inaugurado em 2013, conta com 8 professores, uma secretária, uma diretora, que é a Annelise Belinasso, que é uma excelente profissional, né? Essa equipe ela trabalha com amor mesmo, né? Porque a gente recebe presos analfabetos que nunca tiveram acesso à educação por, né, por inúmeros problemas de vida e vulnerabilidades. E hoje a gente conta com 14 presos na alfabetização, 127 no ensino fundamental e 47 no ensino médio. Cada 12 horas que esses alunos têm, que esses presos têm aula, eles têm direito a um dia de remissão de pena. Então, além disso, é ofertado os exames fracionados do Enem, do INSEJA, e dos diversos projetos que a gente tem em relação à educação, eu trago aqui a remissão pela leitura, que traz um pouco mais de cultura também a esses presos, em que eles, cada obra que eles leem, eles têm 4 dias de remissão. É feita uma redação, passado para correção e mandado para o judiciário. E uma notícia assim, que nos empolga muito, foi muito importante, foi o início do ensino superior aqui na nossa região, né? É uma... A modulada ela foi escolhida para ser sede dessa faculdade, mas ela é uma faculdade regionalizada, está sob o comando da delegada Maria, e foi ofertado então pela Unijuí 5 bolsas de estudos para 5 pessoas privadas de liberdade. Então, aqui a gente tem algumas fotos, né, os presos estudando online, no EAD, com o auxílio do NEJA. O NEJA, por ser parceiro, porque ele não tem obrigação nenhuma de auxiliar nesse projeto, é por realmente por ser parceiro, por acreditar na causa. E algo que eu acho interessante destacar aqui é que eles chegaram à faculdade sem nunca ter ligado um computador, né? Então, a gente teve todo um trabalho que parece ser tão simples, né? 5 alunos estudando, mas chegaram lá, não sabiam ligar computador, não sabiam mexer numa calculadora, e a gente teve todo esse trabalho, né, para que eles pudessem participar dessas aulas. E tem presos que passaram no vestibular, que iniciaram a pena analfabetos, foram alfabetizados pelo NEJA e hoje estão cursando uma graduação. E aqui em relação à cidadania também, que é bem importante, por incrível que pareça, tem muitos presos que chegam sem nenhum documento, sem nunca ter tido acesso a nenhum documento. Então, a primeira foto ela é de um mutirão da confecção de carteira de identidades, e a segunda ela é doação de roupas e materiais de higiene, porque também tem presos que chegam somente com a roupa do corpo, sem nenhum material de higiene, e cabe nós, servidores, providenciar isso.
Vou dar um destaque sobre a assistência religiosa que a gente oferece também dentro da penitenciária, né? Hoje são 4 denominações que atuam em dias diferentes, com grupos diferentes lá dentro, né? Esse ano foi a primeira vez que a gente fez um trabalho de capacitação com as lideranças e com os voluntários, e a gente viu o resultado disso também em um trabalho de assistência religiosa bem efetivo, porque a gente acredita que a espiritualidade é tão importante quanto a educação, e o trabalho é fundamental para uma transformação que é gerada de dentro para fora, né? Então, esse é um destaque bem legal que eu queria destacar. E a minha principal responsabilidade hoje dentro da penitenciária, por um tempo fui coordenador de todos os projetos, agora sou focado no trabalho prisional, é um projeto que tem ganhado um destaque muito importante no Estado e até no Brasil, onde a penitenciária modulada de Juiz acabou fazendo convênio com algumas empresas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, trazendo empresas para Juiz, trazendo empresas para dentro da modulada para a contratação de mão de obra prisional. Esse projeto começou ainda em 2019, num congresso que teve em Canoas, no qual eu e o Luft participamos. E lá a gente trouxe a ideia, eu nem estava em Juiz ainda, trabalhando na modulada, a gente sonhou em usar o espaço da modulada para geração de trabalho e renda com convênio com empresas. A modulada, desde o seu início, tinha pavilhões de trabalho na sua infraestrutura, lá ociosos ou subutilizados, e a gente sonhou com isso. E então, a partir daquele momento de 2019, a gente começou a sonhar, e quando a Darle assumiu então a direção, a gente conseguiu criar uma visão coletiva de gestão e implantar um projeto de trabalho prisional. E em plena pandemia, em maio de 2020, a gente iniciou o projeto com a primeira empresa, tendo 19 apenados sendo contratados, sendo 4 mulheres, né, e o restante homens. E esse foi um marco muito importante para nós, que a empresa J Soma, que veio de Santa Catarina, da cidade de Videira, se instalou e começamos esse projeto, né? Desde lá, então, a gente tem tido visitas periódicas à empresa do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e atualmente a gente tem 3... Pode voltar um pouquinho o slide? Atualmente a gente tem 3 empresas atuando. Nós temos 71 apenados hoje trabalhando com convênio, ganhando remuneração dentro da penitenciária modulada. E a remuneração deles vai de 75% do salário mínimo, que é o mínimo legal que a legislação penal exige, a 1,2 salário, e eles recebem isso de acordo com a sua meta e sua produtividade. Tá bom? E alguns resultados desse projeto, que são bem interessantes, é que desde maio de 2019 até agora, então, a gente teve aí, só pelas folhas de pagamento até outubro do ano passado, né, a geração de renda de em torno de 1 milhão e 200 mil, quase 1 milhão e 300 mil para os apenados recolhidos dentro da penitenciária. É dinheiro que entra na economia local, que auxilia as famílias e que vem ser um recurso para esses apenados também poder ter uma garantia mínima para quando voltar para a sociedade e para sustentar sua família nesse momento de reclusão. Se a gente considerar também que cada 3 dias trabalhado eles ganham 1 de pena, portanto 3 por 1, e nós temos aí em torno de 30 meses de trabalho desde a primeira empresa, né? Então a gente considera aí que eles têm 51 apenados, a gente teve de média nesses 2 anos e pouco que a gente tem atuando, né? E esses 51 apenados, né, então ganham 10 meses de remissão cada um deles, né? E se a gente pensa nisso, a economia que isso gera para o Estado, está ali a economia como cor verde de sustentabilidade também, uma economia para o Estado de 918 mil só com a remissão dos apenados. Né? Incremento de renda de 1 milhão 284 mil e economia direta, sem contar todos os outros fatores que a gente gera de economia, de mais de 1 milhão de reais. Então, é em torno de 2 milhões e meio de um projeto que tem 30 meses. Isso é um impacto financeiro significativo de um projeto único que acontece dentro da modulada. E isso é um destaque que mostra para a comunidade o quanto uma penitenciária, o quanto a nossa visão e estratégia de contribuir com a cidade também pode ter resultados bem significativos. Né? Sem contar, pode voltar ali, sem contar ainda que a gente tem, não calculou aqui a geração de tributos de ICMS e tributos também municipais, que essas empresas geram movimentação financeira, transações, impostos, né, através das suas notas fiscais. Então, a penitenciária acaba contribuindo também com a arrecadação municipal e do Estado com o trabalho das empresas ali dentro. E mais um destaque é que essas empresas geram emprego, tem empregados contratados, CLT lá dentro também, e também movimenta toda uma série de serviços, né, e fornecedores e clientes do nosso município que colaboram para que essas empresas possam estar atuando lá dentro. Então, com esse projeto de trabalho prisional, a gente consegue contribuir também com a economia do nosso município. E isso é um destaque super significativo que a gente queria deixar para vocês também. Pode passar? Né? A gente também se tornou, nesses 2 anos e meio, num período muito curto, uma referência, né, no Estado e no país em trabalho prisional. Uma pelo número de geração de vendas, de geração de trabalho, né, porque a gente já gerou 90 vagas, hoje a gente está com 71 pessoas trabalhando, né, mas a gente já gerou 90 vagas de trabalho ao longo desse tempo. Então, a gente se tornou uma referência, né, e isso também faz com que a gente pudesse também participar de projetos interessantes, e um dos projetos modulados se tornou um case, um modelo piloto para o Estado todo, onde a gente colaborou com a construção de um projeto de lei estadual, né, a PL 235, que foi aprovada agora em julho desse ano, e esse projeto de lei prevê a construção de um fundo rotativo regional, que quer dizer que o resultado financeiro que é tirado dos convênios do Estado com essas empresas fica na região agora e pode ser investido na própria penitenciária. Né? A lei prevê, né, a reposição de 10% da folha de pagamento dos presos retornando para a região e podendo gerar melhorias na própria penitenciária, o que gera também sustentabilidade, aumento de receita para que a gente possa manter também a nossa penitenciária. Isso é um destaque muito, muito bacana também. Tá? E a modulada também se tornou uma referência a nível nacional por esse motivo, mas também por outros 2 motivos. A gente é um destaque no nosso projeto de trabalho prisional porque, uma, pelo número do valor com que esses presos são pagos, né? Ele é o único lugar no Estado que paga até 1,2 salário, que isso dá em torno de R$ 1.450 por apenado, conforme a sua meta de produção, né? E é a única penitenciária no Brasil também que tem um plano de metas e remuneração. A gente apresentou esse modelo no final de 2020 para o Departamento Nacional e isso chamou atenção a nível de Brasil também. E uma das empresas, pode passar o slide? Uma das empresas que atua aí nesse mês de novembro agora ganhou um certificado nacional, né, de reconhecimento de empresa de responsabilidade pública e de contribuição com o trabalho prisional a nível de Brasil. E um dos outros resultados indiretos é a diminuição dos procedimentos disciplinares, os presos ficam na expectativa de trabalhar, então se comportam, e aqueles que estão trabalhando também se comportam para não perder a sua vaga de trabalho, né? A diminuição de atos indisciplinares, portanto, diminuição de medicamento, de consultas médicas desses apenados que estão trabalhando, uma percepção nossa bem nítida, e a geração de uma cultura de trabalho, de renda e de capacitação para os apenados que ali estão. Darley, eu e o Luft, muitas vezes presenciamos um preso que está ganhando o seu primeiro salário, a sua primeira experiência de remuneração fixa e regular, e isso nos gera e nos alimenta a esperança de que, com uma experiência de trabalho positiva, ele saia e possa ser contratado lá fora e possa ter também essa cultura de trabalho. Então, a gente queria destacar essas questões do trabalho, além de gerar uma cultura positiva do trabalho dentro da penitenciária. Ok? Então, do trabalho prisional, é isso que eu gostaria de destacar. Agora eu vou passar para o nosso colega Luft, né, que também colaborou muito para uma mudança cultural, né, porque trabalhar com presos, gerar trabalho e renda, gera uma mudança cultural, inclusive nas questões de segurança, ele quer dar esses destaques para nós também. Aqui está o selo da empresa J Soma, que ganhou esse certificado no último mês.
Vou acelerar um pouco aqui, então, que nosso tempo já está meio curto. Então, em relação à segurança, vou falar de segurança e infraestrutura. Então, nós melhoramos bastante a questão da infraestrutura da modulada para dar mais qualidade na segurança dos servidores também. Então, é um dos nossos eixos norteadores, foi a melhoria da infraestrutura. E mesmo nós, com o nosso trabalho, basicamente, intramuros ali, um pouco mais velado, possuímos uma rotina com diversas ações de segurança internas, como revistas, buscas de materiais ilícitos, cumprimento de mandado de busca e apreensão e rotinas internas. Então, nós se aproximamos, então, das outras forças de segurança, então, da Polícia Civil, Brigada Militar, IGP, Bombeiros e todas as vinculadas. E uma foto... através do programa RS Seguro, ali tem uma foto da reunião mensal que a gente faz com todas as vinculadas, inclusive com o Judiciário. Pode falar. E o programa RS Seguro, por que que Juiz entrou no programa RS Seguro? Devido aos últimos anos, o grande número de homicídios que ocorria nessa cidade. Então, Juiz entrou nesse programa. E em abril desse ano, eu juntamente, nós, a direção, juntamente com as outras vinculadas, mapeamos os principais mandantes e executores desses homicídios. Realizamos uma revista na modulada e transferência desses presos da modulada e de outras penitenciárias para outras penitenciárias, inclusive para penitenciária de alta segurança e charqueadas. Então, foi um marco muito importante para nós colaborar com a sociedade, com o município, porque zerou os homicídios após essa ação nossa e também ficou voltou aos índices normais de antes dessa onda de homicídios. Tá? Então, esse é um espaço importante porque a sociedade não às vezes não fica sabendo essas ações que a modulada faz ali de transferências e o resultado dessas transferências. Então, temos aqui também o nosso grupo operacional, o GIR, que ele é o responsável de fazer as revistas gerais, as revistas por questões de indisciplina e transferência de presos de alto risco. Vários servidores do GIR são servidores da Penitenciária Modulada de Juiz. Então, do grupo operacional, nós temos vários servidores que são da Penitenciária Modulada de Juiz. Posso falar também do combate ao tráfico de drogas. A nossa gestão realizou as duas maiores apreensão de drogas da história da penitenciária. A primeira ali da foto foi amplamente divulgada nas mídias, nos jornais, ao qual teve um envolvimento um servidor. E o mesmo, já em primeira instância, já foi condenado à prisão e à perca do cargo. Então, foi a nossa equipe de segurança que fez essa apreensão do material ilícito. A segunda é um freezer, que juntamente com as vinculadas ali, Polícia Civil e outras, foi interceptado a tentativa de entrar um freezer com ilícitos, drogas, celulares, quase 5 quilos de drogas e 28 celulares. A primeira apreensão ali quase 10 quilos de drogas. Pode passar o próximo. Com isso, a mudança nossa lá da infraestrutura, pensando na penitenciária, primeiramente nós, com a parceria da Prefeitura Municipal, nós fizemos o bloqueio da rua em frente à penitenciária. Então havia um grande fluxo de veículos ali passando em frente à penitenciária. O portão de acesso à penitenciária é junto com a rua, então causava um pouco de estabilidade para os servidores. Então, realizamos esse projeto, o prefeito acolheu, as outras autoridades acolheram, então fizemos esse bloqueio total da rua. Hoje só tem acesso na penitenciária servidores, visitantes e demais autoridades. Com isso também começamos as melhorias já no pórtico de entrada. Então o pórtico também tinha uma questão da infraestrutura um pouco prejudicada ali, era aberto, então fizemos uma reforma, fechamos ali o pórtico para dar mais segurança para os colegas de trabalho. Também vou aproveitar e falar do projeto futuro, ali que eu botei em maior, em negrito. Já encaminhamos já há mais de um ano um projeto para a construção de um novo pórtico na Mulata. Então, hoje, os visitantes e os carros, eles acessam a mesma entrada. Então, nós vamos construir um pórtico ao lado e vamos separar, então, os carros e visitantes de um pórtico moderno, com portal detector de metal, com tudo, para separar os visitantes e demais das viaturas. Também tem o abrigo das visitas na frente lá. Já foi liberado pelo judiciário, através de projeto nosso, a verba. Nós vamos retirar esse abrigo das visitas e transpor um pouco mais ao lado da modulada ali, para dar um pouco mais de segurança, um pouco mais de visibilidade para os colegas ali. E nesse local do abrigo das visitas, nós vamos fazer estacionamentos para os advogados e demais autoridades que hoje não tem na rua ali. Então, descendo do pórtico, chegamos na sala de revista. Também fizemos uma grande melhoria ali na sala, porque os visitantes, antes, tinham que entrar no módulo de apoio para fazer a carteirinha de visitante. Então, hoje, elas não precisam mais entrar. Na própria sala de identificação, é feita a carteirinha, entrega toda a documentação e só entra a visita depois que tenha já carteirinhas em mãos. Então, uma novidade boa aqui também, nós recebemos esse mês um scanner corporal, tá? É um scanner raio-x, ele vai possibilitar humanizar a visita não vai mais precisar tirar a roupa, e, ao mesmo tempo, sim, teremos um melhor controle na tentativa de ilícitos. Também fizemos uma parceria com o SAMU, foi amplamente divulgado também aquele fato em Caxias do Sul, em que o colega veio a tombar lá, numa escolta em que o preso forjou, está passando mal, acho que tomou quiboa e vomitou e levaram para o hospital. E lá teve um resgate, troca de tiro, e o colega veio a falecer. Então, com isso, nós fizemos uma parceria com o SAMU e depois do fechamento da unidade de saúde, todo preso que passa mal ou vem à frente, é acionado o SAMU e ele vai lá e faz uma triagem, verifica. E se vai o SAMU avançado, às vezes nem é retirado o preso da modulada. Mas daí, com a triagem, o SAMU dá mais uma garantia para nós só conduzir o preso para o hospital depois de fazer uma triagem com eles. Então, também, seguindo nas melhorias de segurança, nós informatizamos os módulos. O módulo de apoio, ele era informatizado. Então, nós informatizamos outros dois módulos. Então, toda a penitenciária hoje ela é informatizada, o que nos proporcionou a criar 3 salas de videoconferência. Então, todos os módulos têm sala de videoconferência, em que o preso não precisa nem sair do módulo, ele faz a audiência a vídeo no próprio módulo, e também nos dá uma segurança, porque dá economia para o Estado também, não precisar retirar esse preso dentro da modulada, e também para a sociedade e demais população evitar de movimentar esse preso. Ampliamos também as câmeras de vigilância. O módulo de apoio era o único módulo então, que faltava câmeras de vigilância, nós colocamos as câmeras. E também já, através de recurso e projeto encaminhado para o judiciário, já liberou, nós vamos fazer a ampliação dessas câmeras, do sistema de monitoramento, e será instalado câmeras em todos os acessos da modulada, os portões de acesso das viaturas, pedestre e demais portões. Nós tivemos um problema também no início do ano com a iluminação, mais de 50% dos refletores da modulada foram queimados, e aí conseguimos realizar a substituição de todos os refletores por lâmpada de LED de 400 watts, mais potente das que já tinha. E agora um assunto, eu acho que o que mais mais importante, eu acho que da história da penitenciária, os bloqueadores de celular. Então, foi amplamente divulgado pelo sistema de justiça sócio-penal educativo da SUSEP, que fizeram a contratação para a instalação de 15 bloqueadores nas cadeias gaúchas. E a Modulada é uma delas. É uma empresa espanhola, só que devido a alguns componentes do mercado não está disponível pelo Covid e pela guerra lá, está um pouco atrasada a instalação. Mas já teve a visita da parte da engenharia técnica, já fez todo o levantamento ali, só estamos aguardando a liberação da parte da engenharia para instalar as torres e sim, daí termos, enfim, os bloqueadores de celular na Modulada. Também tem a cantina, que nós provocamos a licitação da cantina. A cantina ela era de maneira informal, tinha apenas um contrato, mas sem qualquer retorno financeiro para o Estado. Então, fizemos a licitação da cantina e eles pagam R$30 mil de aluguel para o Estado. Então, esse dinheiro retorna para o Estado. Em alguns meses, a SUSEP nos libera a metade desse valor para nós fazer as reformas que precisamos fazer na Modulada. Então, com esse dinheiro retornando, começamos algumas reformas. Então, ali as garagens. Também fizemos reforma das garagens. Também nós fizemos uma limpeza ao entorno da Modulada. Estava muito, bastante matagal ali. Só volta isso. E aí tivemos que até, novamente, pedir o apoio da prefeitura, que sempre foi muito ativa com nós lá. Então, realizamos a limpeza no entorno da Modulada e hoje ela é mantida com frequentes roçadas lá, está tudo bem tranquilo. E aí segue mais umas fotos das reformas gerais e segura um pouco. Essa aqui, volta. Essa aí. Então, trago ali duas fotos, quatro fotos, e como era a Modulada antes de nós assumir, antes que nós entrar nossa gestão, não era pintada, não era humanizada, e aí a gente conseguiu fazer então essa pintura, essa melhoria para dar uma qualidade de serviço melhor para nossos servidores internos. Pode passar. Eu acho que era. Tinha mais, mas o tempo.
Então, só finalizando, pessoal, a gente acabou pulando algumas coisas pela questão do tempo. Mas, com todas essas políticas de trabalho, então, a gente se tornou uma referência no Estado e fomos chamados, então, a representar a SUSEP, a representar a nossa região em vários congressos. O último foi em Santa Cruz. Universidades, então, a gente também passa, assim, fazendo bastante palestras, conversando com a academia. Assembleia Legislativa, como o Cid falou antes, a gente participou, foi case para projeto de lei. Na OAB, foi a última conversa, né, da semana passada. Na própria secretaria, também a gente já apresentou as nossas boas práticas. E interessante que a gente também participou da construção do planejamento estratégico da secretaria. Tá? Então, a gente foi chamado, participamos de algumas reuniões também depois, para ajudar a construir o planejamento estratégico da secretaria como um todo, né, pelos próximos 4 anos. É isso, aqui só tem algumas fotos dos eventos, então, pode passar. Aqui a visita do nosso secretário, então, ele nos visitou também e ficou bem feliz com a proposta do nosso trabalho. E a elaboração do planejamento estratégico, que a gente, né, fez parte. E é isso, a gente tem um vídeo para mostrar, não sei se a gente tem tempo ainda, o vídeo é 4 minutinhos, não sei se... Pode passar?
Thank you.
Agradeço a oportunidade de a gente apresentar o nosso trabalho aqui. Que pena que saiu sem o som, porque esse vídeo ele é bem bonito. Né? Ele foi filmado ali dentro da penitenciária. Então, essas são as nossas empresas. Né? Essa é a nossa rotina de trabalho. E ficamos gratos pela oportunidade. Obrigada a todos.
Muito obrigada, diretora Darlene, chefe de segurança Paulo Luft, coordenador Sidney. E agradeço também aos colegas vereadores, também tiveram a complacência aí de termos passado alguns minutos do tempo, né, mas dada a complexidade, o belíssimo trabalho que vocês desempenharam nesse período aí à frente da modulada, que vem desempenhando, eu acho que cabíamos aí esse tempo a mais para explanar esse belíssimo trabalho. Temos alguns inscritos, então, para se manifestarem nessa importante discussão. E, de imediato, eu passo a palavra, então, ao vereador Josias Pinheiro, do PDT.
Boa noite, senhor presidente Matheus, colegas vereadores. Em especial, nessa noite, saudar a chegada do nosso colega Josemar. Seja muito bem-vindo a essa casa, possa trazer boas ideias e boas energias também para essa casa legislativa neste período que estará conosco. Saudar a comunidade que aqui está presente, em especial, então, os nossos amigos da SUSEP, a diretora Darlin, o Paulo Luft, o Sidney, e também quero saudar aqui o nosso amigo também, o Antunes, além de servidor da SUSEP, o nosso presidente lá do bairro Erval, lá. Seja muito bem-vindo, como sempre, na nossa casa aqui. Que bom que a gente possa trazer essas notícias, vereador Bira. Parabéns pela iniciativa. Isso é importante porque aproxima essa questão, todo esse trabalho da SUSEP, do sistema penitenciário do nosso município, para a nossa comunidade. Né? Muitas coisas que aqui foi visto, com certeza a grande maioria da nossa comunidade não tem a mínima ideia do que se acontece lá dentro, desse trabalho de ressocialização, desse trabalho na promoção à saúde, na promoção à educação. Olha que importância fundamental a educação dentro do sistema penitenciário. Isso é muito importante. Isso tem uma diferença na vida das pessoas, a educação, muito grande. E ainda mais para esse grupo que, por algum motivo, está com a sua liberdade privada, que possa, sim, através da educação, ter outros rumos no seu dia a dia quando for a oportunidade de deixar aquele espaço. Assim como esse convênio, Sidney, né, com as empresas, para trazer os empresários para dentro, para essa troca com com os presos que estão lá. Então, assim, ó, de muita importância e de um conhecimento muito grande para todos nós, vereadores, mas em si para a comunidade, que a imprensa possa assim, fazer um trabalho muito forte na divulgação desse trabalho, para mostrar exatamente, para demonstrar para a sociedade o quanto que também tem a sua importância a nossa modulada, que, como foi dito aqui pela própria diretora, é o patinho feio, muitas vezes, da sociedade, da comunidade, e nós precisamos mostrar que lá também se busca essa ressocialização, essa promoção à saúde, ao emprego, à educação, principalmente. E talvez por causa, tenho certeza, provavelmente é assim, seja, é todo esse trabalho pensando na segurança, nas promoções dessas áreas, faz com que a nossa modulada, eu não lembro aqui de algum último caso de motins, de fuga, que houve na nossa modulada em Juí. Tá? Não tenho essa lembrança agora nesse momento, mas acredito que são poucos ou quase nulos, né, estes casos, e é isso, é devido a um trabalho interno que muitas vezes a sociedade não fica sabendo. Eu mesmo tenho sempre já apresentei nesta tribuna aqui, e não é exatamente com a modulada lá, com o presídio nosso, mas sim no serviço paralelo ao albergue aqui na Marechal Malé, próximo ao quartel, que talvez, e já provoquei isso em outras oportunidades, que nós, como sociedade, como comunidade de Juí, tenhamos que pensar um novo local para a questão do albergue municipal. Não que esse serviço, não estou dizendo que o serviço não é importante, ele é de extrema importância, mas talvez aquele espaço ali já esteja vencido e nós precisamos buscar um outro espaço para essa questão do nosso albergue municipal. Mas isso é uma outra discussão, é um outro momento, com certeza, que a gente tem que trazer aqui para dentro, sim, esse assunto, junto com os órgãos de segurança do município, para que a gente possa pontuar claramente essa necessidade de uma possível mudança de estrutura do nosso albergue municipal. Mas deixar aqui meus parabéns novamente a todos vocês pelo excelente trabalho e que a gente possa, sim, dessa forma, auxiliar na divulgação do trabalho importante que é feito dentro do nosso presídio municipal. Seria isso, senhor presidente, e muito obrigado.
Muito obrigado, vereador Josias Pinheiro, do PDT. Na sequência, está com a palavra o vereador Ricardo Adame, do MDB.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, comunidade, lideranças que nos prestigiam, internautas, a Darlene, ao Luft, ao Sidney. Iniciando, dando os parabéns pelo belo e excelente trabalho que vocês vêm realizando à frente da nossa modulada. Isso dá a entender que aqueles que vêm para cá trabalhar e bebem dessa água, eles parecem que tomam um encantamento, né? E eu digo isso porque conheci outros diretores que também fizeram tão quão o trabalho de vocês, como foi o Gelson Tapia, como foi o Oséias Machado, teve a turma ali, o Arion, ali eu vejo o Ederson, o Júlio, entre outros. O Júlio acho que até faz parte da tal equipe também. São pessoas que sempre foram abnegadas em trabalhar, em pensar, fazer da dificuldade e buscar criatividade, né? E vocês têm demonstrado na apresentação de vocês, assim como naquela oportunidade o Zé mostrou também, que o trabalho interligado ele é muito importante, né? A gente vê na questão o trabalho que foi muito feito no ano passado, que era feito com o judiciário, com a promotoria, que isso tu busca recursos que faltam e que tu, tendo bons projetos, tu consegue parceria, inclusive, com o judiciário nas questões de implementação de projetos de várias maneiras para dentro do presídio. Então, estão de parabéns com esse projeto. Essa casa sempre foi parceira e é importante, o Josias falava que a gente nem, as pessoas não têm a dimensão do que é aquilo lá. Eu tive o privilégio, naquela época o diretor era o Oséias, ele convidou a casa aqui, eu participei, foi uns poucos que foram naquela época lá, para conhecer a realidade lá dentro, conhecer as instalações, como funciona, como é, e realmente, ele precisa de todo um aparato, precisa de toda uma engenharia, de todo um trabalho árduo, pensativo, né? E é cansativo também, né? Mas que a gente fica muito feliz de pessoas que vêm, que bebem dessa água, como eu disse, e fazem e abrilhantam e fazem um belo trabalho. Então, aqui eu quero parabenizar a SUSEP, que tem trazido muitos bons quadros aqui para a Ijuí, né? Desde o Gelson Tapia até agora, depois do Ozé, o Darlene, entre outros que já passaram e fizeram um bom trabalho lá. Então, parabéns. E, com certeza, a hora que vocês precisarem dessa casa, no Instituto de Projetos desse sentido, que possamos ser parceiros, provocar o juntamento executivo, vocês podem contar conosco aqui, com certeza. Parabéns mais uma vez.
Muito obrigado, vereador Ricardo Adame. Na sequência, está com a palavra o vereador Beisso, do PDT.
Boa noite, senhor presidente Matheus, público, Júnior, ex-colega, vereadores, Simone, ao público que nos assiste, mídia, vereadores e vereadoras. Darlen, Paulo e Sidney. Cid, é um prazer imenso conhecer vocês pessoalmente e vocês trazerem todas essas informações que, para grande parte da sociedade e para alguns vereadores, eram desconhecidas. A questão da ressocialização e esse prédio, a modular de Juim, tem uma negatividade visual, uma negatividade em questão de estrutura de prédios. E para muitos que são condenados, quando condenados, eles imaginam que é o fim. Mas eles, ao decorrer, e juntamente com vocês, vocês dão uma nova oportunidade. E vocês estão entregando para a sociedade um bem, uma pessoa com novos pensares. Porque eu sei que vocês não conseguem, na totalidade, recuperar 100%. E desde a criação do Brasil, a gente tem uma sociedade desigual. E nem todas as pessoas que se encontram, que são condenadas, elas são pessoas más, digamos assim. Mas por algum destino da vida, acontecem certas fatalidades. Na questão de ser impulsivo. Mas no momento que você adentra, e tem pessoas qualificadas, e pessoas comprometidas, a questão é diferente. Eu sempre digo que servidor público é muito importante para uma instituição. E servidor público tem que servir a comunidade. Não simplesmente receber o seu ganho econômico e dizer, não, eu estou nem aí para a sociedade. Se tivéssemos mais servidores comprometidos em trazer bons resultados e trazer o que vocês trouxeram aqui hoje, mostrar o lado bom do trabalho do nosso presídio, então já traz uma grande diferença. E aqui é a casa do povo. Aqui acontece. E, assim, e essa interação modulada, Câmara de Vereadores, é muito importante para a sociedade. Os vereadores aqui têm que levar a informação para a sociedade. Porque esse momento aqui propicia para o vereador um ganho, propicia para o vereador informações para levar até os lares. Porque o vereador é o agente público que está na farmácia, que está no mercado, que está nas residências. E isso ajuda a transformar essa visão que as pessoas têm. Bah, o presídio. Ah, as pessoas que estão lá têm muitas vezes... Ah, tem cara braba, tem... Não é assim. Vocês são seres humanos qualificados, capacitados e engajados em prestar o bem. Eu digo que a gente deve ocupar o cargo com intensidade. Sempre fazer assim, se doar por inteiro. Não basta ir lá só ocupar a cadeira. E quando as pessoas souberem aproveitar, que nem vocês estão aproveitando, e vocês vierem até a casa aqui do povo, e esses vereadores aproveitarem o seu mandato para o bem, com certeza a sociedade só tem a crescer. Então, como vereador, como cidadão juiense, eu só tenho a agradecer a vocês e foi um prazer imenso. Hoje eu entrei um vereador aqui nessa casa e eu vou sair um vereador diferenciado. Um vereador com conhecimento e com mais novos 3 amigos. Obrigado.
Obrigado, vereador Beiço. Na sequência, está com a palavra o vereador Beto Noronha, do PT.
Senhor presidente, colegas vereadoras, comunidade que nos acompanha, lideranças, comunidade que nos acompanha também, seu trabalho de casa, pelas redes sociais, a imprensa, meu amigo José, permite chamá-lo assim, que, sendo prestigiado aqui por seus familiares, que assume seu espaço legitimamente também cedido pela vereadora Bruna, pelo coletivo, e que, com certeza, trará, assim como nossa colega Maiara, que assumiu agora recentemente também, contribuições para esta casa e para o nosso município. Em nome da diretora Darlene Grazielli, cumprimentando a todos da direção e colegas, trabalhadores, trabalhadoras da SUSEP, e quando você fazia referência que era a segunda mulher, né, não podia deixar fazer referência à primeira mulher, a Eliane Cuque, que é minha amiga pessoal, inclusive, que na época do governo Tarso Genro esteve à frente da modulada e que desenvolve, por óbvio, um trabalho importante aqui no município de Juí, para a região, para o estado, que tem uma ligação muito forte também com o município. Nós temos aqui liderança de bairros, né, que seu Antunes, que também trabalha na SUSEP, presidente do bairro Herval, o Nelson Dalêncio, presidente lá do bairro Getúlio Vargas, Foleto, nosso presidente da UAB, e dizia para o vereador Ricardo Nelson, né, por um período pelo menos de 30 dias, o bairro Getúlio Vargas vai estar mais do que bem representados aqui nessa casa, aqui com o José e com o Ricardo. Mas, fazendo referência, principalmente nessa questão das mulheres, quero fazer um questionamento, tendo em vista de que ontem nós tivemos o Dia da Consciência Negra e inicia também aqui no Brasil a campanha mundial de 16 dias, mas aqui no Brasil é de 21 dias de ativismo contra a violência das mulheres, né? E gostaria justamente nessa linha de que você pudesse expor do trabalho que é desenvolvido também com as mulheres, né, que acabam, por um motivo ou outro, cumprindo alguma pena aqui também na penitenciária, no sentido também dos avanços que já se teve internamente, uma demanda que já vem de muito tempo também, a questão do tratamento também em relação às mulheres, da sua individualidade também. Então, aproveitando que nós já entramos, então, a partir de ontem, nos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, aqui no nosso estado, no Brasil, e no município de Juiz também são desenvolvidas inúmeras atividades, para que nós pudéssemos ser também por parte da SUSEP, mais em especial, então, aqui na nossa penitenciária, qual o trabalho, quais as atividades, quais as ações que têm sido desenvolvidas também nesse sentido. Obrigado.
Muito obrigado, vereador Beto Noronha. Eu, enquanto presidente desse Poder Legislativo, mais uma vez agradeço, então, a presença da diretora, Darlene Graciele Bugs, bem como do chefe de segurança, Paulo Luft, do coordenador do trabalho prisional, Sidney Cichoves. Muito obrigado, parabéns pelo belíssimo trabalho de vocês. Saudar também a presença do meu amigo, presidente do Barreval e servidor da SUSEP, seu Antunes, bem como da delegada regional, Maria Carolina Jajeski. Parabéns também pelo trabalho que vem desempenhando. Convidar vocês a fazerem parte aqui na frente, juntamente com o seu Antunes, a Caroline também, e os demais vereadores, para fazermos uma foto oficial, então, do trabalho que for aqui realizado hoje. Uma questão de ordem antes disso, só, rapidamente, acho que a diretora pode nos salientar, o questionamento do vereador Beto Noronha sobre a questão aí dos 21 dias de ativismo contra a violência contra a mulher, por gentileza.
Muito bem lembrado, né? A gente possui mulheres também no sistema prisional, aqui na penitenciária modulada de Juí. Inclusive, eu faço parte de um comitê interinstitucional, né? A gente promoveu agora a cartilha da mulher presa. Ficamos um longo período trabalhando em cima disso. Eu fui uma das representantes da SUSEP em auxiliar nessa cartilha, que vai ser lançada daqui uns dias, nesses, né, dias do ativismo. E, como eu disse, assim, sempre, quando assumi, são várias barreiras, né? Porque é um cargo que é comumente para homens, né? A Eliane, ela fez um excelente trabalho, ela é uma excelente profissional, né? Aprendi muito com ela também. E a gente sempre tenta olhar para esse lado, né, das mulheres. A gente tem alguns projetos com as mulheres, mas como é um presídio misto, né, em que se tem toda uma estrutura masculinizada, a gente entende que tem muita coisa a avançar ainda, né? O que a gente conseguiu nesse período? Organizar alguns projetos de capacitação para elas, porque o que acontece muito, né? Como se tem muitos homens, são praticamente 650 homens, 660 homens e 40 mulheres, né? Então, muitas das políticas, elas são voltadas para os homens. Mas eu, como mulher, né, sempre falei isso, e algo que também eu também estou construindo, né? de trazer oportunidades para as mulheres presas. Então, a gente fez alguns cursos direcionados para elas. Tem um projeto também que é realizado pela equipe técnica, né, que ela tem uma psicóloga que ela faz um projeto no fórum, ali que é a sala de espera, enquanto a assistente social faz um projeto dentro da penitenciária, que é com a pessoa que cometeu, né, o delito contra as mulheres. Então, a gente já vem trabalhando nesse sentido, mas, com certeza, eu acho que tem muito a ser trabalhado ainda, tem muito a ser evoluir ainda, e a gente está cada vez mais evoluindo e buscando parcerias. Algo que é bem interessante, que geralmente é bem difícil os termos de cooperação de trabalho prisional serem mistos, né? E foi uma das coisas que nós solicitamos ao nosso empresário, de que ele pudesse colocar algumas mulheres trabalhando, mesmo que em menor quantidade, pela proporção, e ele aceitou essa proposta, colocou algumas mulheres trabalhando, e agora a gente também tem projetos novos que estão vindo, né, até nós. Esse vídeo, ele é muito bonito, ele nos trouxe muita visibilidade, então alguns empresários nos procuram. Né? Então, a gente saiu da fase de ter que procurar o empresário. Eles nos procuram. E aí, agora, quando eles nos procuram, a gente consegue dizer a gente gostaria que tivesse uma proposta para as mulheres também. Então, eu acho que esse é o nosso legado também. A gente, como uma diretora mulher, eu tenho que trabalhar fortemente nesse sentido. E estamos caminhando. Né? Eu acho que cada dia é um passinho.
Muito obrigado, diretora. Respondido, vereadora. Ok, então agora sim, né, por gentileza, vamos postar para a foto e convido também o servidor Ederson a fazer parte, então, dessa foto oficial. O Poder Legislativo, mais uma vez, agradece, então, a presença dos diretores da Penitenciária Modulada de Juí. Pede aos colegas vereadores que tomem seus assentos para que possamos dar sequência à sessão ordinária, bem como adentrarmos na ordem do dia. Aproveito esse momento para citar, além das presenças já mencionadas, do presidente do bairro Erval e do bairro Getúlio Vargas, também o presidente dos presidentes dos bairros, que é o querido amigo Juarez Foleto. Seja muito bem-vindo a essa casa. Também citar a presença dos suplentes de vereador do PCdoB, querida amiga Rosane Simon, bem como colega suplente de vereador Júnior Carlos Piaia, também serão sempre bem-vindos nessa casa. secretários Ezequiel Busato, secretário Noel Torquato, no qual me dirijo de forma especial em agradecimento. O vereador Josias Pinheiro logo mais vai falar nos expedientes. Está com o troféu ali, CTG Piazito Carreteiro, conquistado no Enard, fruto do repasse desse Poder Legislativo, de todos os vereadores e do teu empenho, teu trabalho, secretário Noel, do qual parabenizo, bem como o prefeito Andrei, pela sua sensibilidade em fazer o repasse indicado por esse Poder Legislativo. Parabéns e obrigado, secretário Noel Torquato, e parabéns especial, claro, aos integrantes do CTG Piazito Carreteiro, por essa conquista para o nosso município de Juiz. Dito isso, o senhor secretário fará a leitura das correspondências recebidas.
Município de Juiz, Poder Executivo, referente ao pedido de informação 2433-2022, a sua excelência, o senhor Matheus Pompeu de Matos, presidente da Câmara Municipal. Em resposta ao requerimento em epígrafe, oportunidade em que associado aos meus respeitosos cumprimentos, agradeço a preocupação da vereadora requerente, cumpre encaminhar a resposta solicitada conforme informações prestadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito. Qual é o número total de câmeras de vídeo monitoramento instaladas no município de Juiz? São 8 câmeras no total. Em relação a cada uma dessas câmeras, informe a localização: Avenida Coronel Dico, Rua Álvaro Chaves, sem número, Rua José Bonifácio, sem número, Rua do Comércio, sem número, Rua 20 de Setembro, sem número, em 2 locais: Avenida da Virgínia Martins, sem número, e Rua do Comércio, esquina com Rua São Francisco. Se está ou não funcionando adequadamente, registrando e gravando as imagens. Não houve, por parte da Brigada Militar de Juiz, que opera o sistema de vídeo monitoramento, nenhum informe nos últimos meses referente ao não funcionamento. Entende-se que está em funcionamento. Informe as datas em que houve a prestação de serviço e manutenção das câmeras de vídeo monitoramento instaladas. Não houve, por parte da Brigada Militar de Juiz, nenhum informe nos últimos meses referente à manutenção. Não sabemos se houve manutenção. Quando foi realizada a última aquisição de câmera de vídeo monitoramento? Nenhuma câmera foi adquirida. Todos estão sob regime de locação. Licitação da locação foi realizada em 2018. Atenciosamente, Andrei Cossetim, prefeito. Município de Juiz, Poder Executivo, referente a pedido de informação 2440-2022. A sua excelência, senhor Matheus Pompeu de Matos, presidente da Câmara Municipal. Excelentíssimo senhor presidente, em resposta ao requerimento em epígrafe, oportunidade em que, associado aos meus respeitosos cumprimentos, agradeço a preocupação da vereadora requerente, cumpre encaminhar a resposta solicitada conforme informações prestadas pela Secretaria Municipal da Administração, em anexo às informações requeridas. Município de Juiz, Poder Executivo, referente ao pedido de informação número 2458 de 2022. Em resposta ao requerimento em epígrafe, oportunidade em que, associado aos meus respeitosos cumprimentos, agradeço a preocupação da vereadora requerente, cumpre encaminhar a resposta solicitada conforme informações prestadas pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente. O município de Juiz possui 98 ecopontos ativos com coleta semanal realizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Dentre estes, 91 pontos estão localizados na área urbana, distribuídos entre os bairros, enquanto que os demais pontos do interior estão localizados na Vila Mauá, Colônia Santo Antônio, Povoado Santana, Vila Floresta, Esquina Aydon, Barreiro e na Vila Itaí. Atenciosamente, Andrei Cossetim, prefeito. Município de Juiz, Poder Executivo, referente ao pedido de informação número 2464 de 2022. Senhor presidente, em resposta ao requerimento em epígrafe, oportunidade em que, associado aos meus respeitosos cumprimentos, agradeço a preocupação da vereadora requerente. cumpre encaminhar a resposta solicitada conforme informações prestadas pela Secretaria Municipal de Saúde. As cirurgias ginecológicas e, com elas, as laqueaduras são referência para o Hospital Bom Pastor de Santo Augusto. Durante o ano de 2022 até hoje, foram encaminhadas 16 pacientes para consulta pré-operatório para realizar laqueadura. Porém, não temos retorno do Estado quanto ao número de cirurgias realizadas. Atenciosamente, Andrei Cossetim, prefeito. Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Secretaria da Educação, Gabinete da Secretária. Ofício SEDUC número 2127/2022. Porto Alegre, 7 de novembro de 2022. Excelentíssimo senhor Matheus Pompeu de Matos, Câmara Municipal de Juiz. Senhor presidente, eu cumprimentá-lo cordialmente em relação ao ofício número 217/2022. Venho através desse encaminhar a manifestação número 349/2022 do Departamento de Obras Escolares da Secretaria de Estado da Educação, contendo as informações solicitadas. Com a Escola Estadual de Ensino Fundamental Pedro Maciel de Ijuí, 36ª CRE, informa que, em contato com a direção da escola, a mesma diz que não há qualquer problema de infiltração ou goteiros na instituição, que foi realizada a limpeza das calhas. Ademais, no ano de 2014, o educandário passou por uma reforma geral, telhado, banheiros, parte elétrica e pintura, no valor de R$ 293.394,50. Já no ano de 2022, a escola recebeu R$ 54.827,88 de recursos de repasse extraordinário. Agiliza a Educação, que está em processo para a reforma de trocas de telas e palanques de concreto, conserto de muro, construção de rampas com corrimão, pintura e correção de paredes. Por fim, não existe solicitação de obras de reforma por parte da direção da escola junto à SGO, pois a escola está em muito boas condições. Com melhores cumprimentos, Melissa Reis da Cunha, Melissa Reis da Rosa e Alessandra Freitas Godinho, diretora adjunta do Departamento de Obras da SEDUC. Seria isso.
Muito obrigado, secretário. Passando a hora do dia, antes de darmos entrada, então, nas deliberações, nos projetos que irão baixar as comissões técnicas permanentes da Casa, eu concedo comunicação e liderança à vereadora Maiara, do PSB.
Boa noite. Boa noite, presidente Matheus, vereadores, vereadora Alexandra. Bem-vindo, Josemar. Que a tua caminhada na Câmara seja exitosa. Cumprimento a família. Cumprimento a comunidade de Ijuí, os presidentes de bairros, a imprensa, a quem nos assiste. Gostaria de falar um pouquinho sobre a moção que tivemos hoje na APAI, a moção de iniciativa do vereador Beto, que todos os vereadores desta casa acolheram. Estivemos hoje à tarde, eu, vereador Mutili, vereador Beto e presidente Matheus. Fomos recepcionados pela diretora, a senhora Avani. E nessa oportunidade, eu gostaria de levar ao conhecimento da comunidade que o vereador César Busnello, o qual está em licença e qual estou substituindo do PSB, no dia 7 de novembro, fez manifestação ao Ministério Público Federal. É um assunto que já falamos nessa casa, o qual já foi esgotado, referente à lista do WhatsApp de profissionais liberais, empresários, advogados, engenheiros, veterinários, comerciantes e outros profissionais liberais, incluindo a nossa instituição, a APAI, onde ele pede providências que sejam punidos os responsáveis E para nossa alegria, hoje, na APAE, o presidente Matheus, a dona Vani nos relatou que, mediante uma campanha de WhatsApp que o presidente Matheus encampou nas redes sociais, naqueles dias foram arrecadados mais de R$18 mil na comunidade de Juiz fora dela. A gente sabe que os fake news e listas desse tipo têm um grande alcance, mas, em contrapartida, tivemos essa excelente notícia. Ela nos relatou que, naqueles dias, várias pessoas ligaram desistindo das doações espontâneas e ainda que naquele período tivemos o costelão e, para surpresa, quando foram recolher os valores das fichas, as pessoas desistiram. Então, deixar registrado aqui que, se houve desistência, o valor arrecadado foi maior pela campanha feita nas redes sociais, aí, com a iniciativa do nosso presidente do Legislativo. E também falar sobre a audiência pública que tivemos na última quinta-feira, também na iniciativa do vereador Beto Noronha. Estivemos aqui nessa quinta-feira. Todos os vereadores que estiveram presentes fizeram suas contribuições. Parabenizar em especial o vereador Josias pela sua provocação feita naquela noite. Tivemos avanços, houve um comprometimento do poder público em relação à renovação do concurso, mas ainda reforçar aos concursados que mantenham-se vigilantes e dizer que da renovação do concurso até a nomeação há um longo caminho a ser percorrido. Obrigada.
Obrigada, vereadora Maiara, do PSB, pela sua manifestação na comunicação de liderança e também na comunicação de liderança. Só com a palavra o vereador Josemar dos Reis, do PCdoB.
Boa noite a todos. Inicialmente, saúdo o presidente Matheus e, na pessoa dele, saúdo os demais colegas aqui. Muito obrigado por essa acolhida. Eu espero que, realmente, nesses 30 dias eu possa contribuir de alguma forma e buscar muito conhecimento dentre vocês aqui. Gostaria de saudar também, especialmente, a minha família, que está aqui presente, em especial meus filhos, minha esposa e minha sogra, aos colegas do IBGE, aos colegas garçons, da Associação dos Garçons, os quais eu trabalho há muito tempo com eles, e também fazer uma referência às meninas do coletivo, parceiros aí da caminhada, né? E saudando, em especial, a duas pessoas ou três aí que estão aqui, mais antigos do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, ao meu compadre e camarada Júnior Carlos Piaia, né, que tem uma longa passagem por essa casa, ao professor Agenor Castaldi, que inclusive foi candidato a prefeito em 1938 por essa sigla, e a Rosane Simon, não poderia deixar de agradecê-la. Também ao colega lá da nossa Associação de Moradores do Bairro Getúlio Vargas, nosso presidente, do qual sou secretário, senhor Nelson Idalêncio, muito obrigado pela presença. E ao Juarez Foleto, que congrega, como disse o presidente dos presidentes, o Juarez Foleto lá da UAB, e também representa uma associação que eu tenho muito carinho especial, também já fiz parte, a Letra Fora da Gaveta, os escritores de Vinho. Dito isso, gostaria de falar a vocês aqui, que para mim é um momento especial, ímpar, estar aqui, né, poder representar a comunidade lá do Getúlio Vargas, aqueles pessoas, votos, aquele qualitativo de votos que eu recebi no pleito há 2 anos atrás, e dizer que a gente tem acompanhado muito firmemente o meu trabalho no censo do IBGE, né, vocês devem ter conhecimento que ele ainda está em andamento e vai até o final do ano, e é um trabalho importante para a gente conhecer a realidade da população, já era sido feito há 2 anos atrás e houve alguns problemas com pandemia e orçamento. Nesse momento, então, ele está indo para o final e a gente vai conseguir superar os 80 mil habitantes, próximo de 90, mas ainda temos muitas dificuldades lá, né? E é preciso cada vez mais vocês espalhem suas redes, que o pessoal receba e acolha bem, porque quem está na pele de um recenseador sabe a dificuldade que está sendo, nesse momento, de encontrar pessoas ou mesmo ser recebido. Tá. Em relação aqui à política municipal, eu sempre tenho sido observador de tudo que essa casa produz, e ao contrário do senso comum, essa casa produz e produz muito, né? E é sempre isso que a gente tem que pugnar pelas boas práticas legislativas, de poder fazer leis que realmente tragam melhorias, que tragam melhor qualidade de vida aos cidadãos. Eu acho que é preciso a gente se tornar ter empatia pelo cidadão comum lá, aquele cidadão que deposita em nós, nessa casa, toda a esperança de ter desde a sua pequena demanda, sua demanda local, até a demanda coletiva. E nós temos demandas lá no bairro, né, presidente Nelson Dalêncio, tanto de infraestrutura, a própria comunidade do loteamento Maria Bonita lá, que a prefeitura está tendo, vendo com bons olhos, a gente tem vendo infraestrutura cristal, mas ainda há muito a ser feito. E eu peço a todos, assim, encarecidamente, que olhem com carinho. O vereador Ricardo Adame é prova disso também, faz parte do mesmo núcleo habitacional que nós, e sabe muito bem das lutas, né? Os mais antigos aqui, deixa eu ver numa olhada, dizer as cidades que tem, né? E, então, realmente esse é o meu objetivo aqui, é poder dar um pouco de visibilidade para que vocês pensem e reflitam no dia a dia, em cada momento, em cada segundo que está aqui vestindo a camiseta da Câmara, está aqui desempenhando o mandato, do quanto é preciso a gente pensar naqueles que dependem da gente. Eu acho que toda a minha briga sempre foi, nos momentos em que eu representei, tanto à frente do CTG, à frente da comunidade, time de futebol, tudo aquilo que eu passei nessa minha vida, hoje sou com 47 anos, e sempre procurei estar acompanhando os pleitos, dentro daquele meu posicionamento, que é de defender a democracia, que é defender um mandato popular. Isso aprendi muito com meu mentor político, o Júnior foi quem me ensinou muita coisa, e defender o lado ao que eu estou. Eu sou do Partido Comunista do Brasil, um partido que tem sido alvo de muitos fake news, é bom dizer. Nós não vamos transformar isso aqui num comunismo. Quem souber do comunismo vai saber que isso tem um projeto todo. Socialismo é algo bom para a sociedade. Eu defendo isso com unhas e dentes. E se alguém quiser discutir isso em qualquer momento em particular, tenho muito a conversar, é preciso elaborar essas ideias e conhecer mais antes de falar alguma coisa, antes de vir trazer todo tipo de crítica negativa àquilo que eu represento. Dito isso, pessoal, muito obrigado. Espero, ao longo desses 30 dias aqui, poder contribuir aquilo que tenho dito aqui com as deliberações dessa casa. Muito obrigado. Boa noite a todos.
Muito obrigado, vereadora José Mar dos Reis, no espaço de comunicação e liderança do PCdoB. Dando sequência à ordem do dia, então, deliberações e projetos que serão colocados agora em discussão e em votação, no qual, primeiramente, temos o projeto de lei ordinária número 1730/2022, da autoria do Poder Executivo, que eu peço que o senhor secretário proceda na leitura da emenda e pareceres.
Comissão de Finanças e Orçamento. A matéria em análise tramita nesta Casa Legislativa sobre a forma de projeto de lei de autoria do Poder Executivo Municipal, mensagem 147/2022. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2023 e da outras providências. Segundo a justificativa, a lei de diretriz orçamentária, LDO, é a lei que norteará o orçamento do Poder Público Municipal para o próximo ano, sendo instrumento de planejamento cuja função é de estabelecer a conexão entre as diretrizes, objetivos e metas de longo prazo estabelecidos no Plano Plurianual PPA 2022-2025 e os objetivos de curto prazo definidos pela Lei Orçamentária Anual LOA. Assim, a LDO orienta a elaboração da LOA, fixando metas e prioridades da administração pública, dispondo sobre alterações na legislação, estabelecendo metas fiscais, riscos fiscais e os fatores que podem vir a afetar de alguma forma o equilíbrio das contas públicas. Portanto, estima-se que as receitas em 2023 terão um acréscimo de 6% em relação à reestimativa de arrecadação feita para o exercício de 2022. Assim, as receitas estimadas pelo Executivo Municipal para o exercício de 2023 totalizam R$ 674.187.200, valor consolidado, ou seja, incluindo a administração direta e indireta, autarquias municipais, DEMEI, Departamento Municipal de Energia de Ijuí, DEMEI Geração e Departamento Municipal de Energia de Ijuí Geração e o Previ Ijuí, Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Ijuí. Os recursos orçamentários próprios, denominados livres da administração direta, alcançaram R$ 302.002.100 e os de fontes vinculadas correntes e de capital, R$ 101.740.000, totalizando R$ 403.742.100. O DMEI prevê uma receita de R$ 156.000, o DMEI geração de R$ 2.445.100 e o pré-vigio de R$ 112.000. Assim, a administração indireta soma um montante de R$ 270.445.100. Grande parte da receita projetada se deve ao crescimento das receitas tributárias, condições patrimoniais do pré-vigio, parte das transferências correntes e principalmente as intraorçamentárias. Porém, se considerarmos só o montante da receita de administração direta, teremos uma variação nominal positiva, aproximadamente 2%. A reestimativa para 2022 é de R$ 396.575.586 e para 2023, R$ 403.742.100, apresentando uma diferença de R$ 7.166.514. E justifica-se essa diferença devido ao crescimento moderado das receitas tributárias, serviços e transferências correntes. Os investimentos para o exercício de 2023 alcançam um montante de R$ 43.600.000, distribuídos entre recursos livres e vinculados. Grande parte dos recursos são oriundos de operações de crédito, como FINISA, Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento, Modalidade Apoio Financeiro, no montante de R$ 35 milhões, a serem aplicados em pavimentação rural e urbana e aquisição de equipamentos para o exercício 2022 e 2023. Também foram previstos recursos para projetos provenientes de emendas parlamentares, entre outros investimentos. A prioridade será concluir os projetos que estão em fase de execução, sendo que, de acordo com a disponibilidade de recursos, será dada a continuidade dos investimentos. A proposta de projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o exercício 2023 evidencia um déficit orçamentário no montante de R$ 18.987.600, sendo necessário estabelecer-se uma austera racionalização de gastos. A análise dos últimos orçamentos demonstra que as despesas com conjunto das políticas públicas desenvolvidas no município de Juiz crescem mais que as receitas. Diante disso, apresentamos para apreciação desta nobre Casa Legislativa o projeto de lei de diretrizes orçamentárias do exercício 2023, salientando que os valores inicialmente previstos da receita e despesa podem ser ajustados futuramente, no momento da elaboração da Lei Orçamentária Anual 2023. Este projeto de lei encontra-se nessa comissão para aparecer nos termos do artigo 48 do Regimento Interno. Quanto aos aspectos legais, financeiros e orçamentários, a matéria atende aos requisitos a si aplicáveis, pois versa sobre assunto de competência e interesse do Executivo e Legislativo Municipal, estando em conformidade com o que dispõe o parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição Federal, o artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, inciso 3º e 11º do artigo 38, parágrafo 2º do artigo 67 e inciso 2º do artigo 68, todos da Lei Orgânica do Município de Juiz. Considerando o exposto acima e o debate do processo, esta comissão resolve exalar parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, Sala das Comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 10 de novembro de 2022.
Muito obrigado, secretário. Coloco em discussão o projeto de lei ordinária número 1730/2022. Como não há interessado em se manifestar, eu coloco em votação. Aprovado o projeto de lei ordinária número 1730/2022 por unanimidade dos presentes. Aproveito também para saudar a presença das suas colegas co-vereadoras Tarsila, Etienne e Luciana, que mesmo na licença da sua vereadora Bruna, se fazem presente na sessão legislativa. Sejam sempre bem-vindas. Projeto de lei ordinária número 1771/2022, senhor secretário, para a leitura.
Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei 1771-2022. A matéria em análise tramita nesta Casa Legislativa sobre a forma do projeto de lei de autoria do Poder Executivo, mensagem 182-2022. Autoriza a abertura de crédito nacional suplementares no valor de R$ 704 mil no orçamento do município de Juiz para o exercício de 2022. Segundo a justificativa, a proposição era encaminhada, o objetivo é viabilizar o custeio de despesas com a folha de pagamento dos profissionais da Secretaria Municipal de Educação que atuam na rede municipal de ensino com recurso do MDE, Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, e Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, além de suplementar o pagamento de despesas de manutenção nos prédios escolares. Na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito, o recurso servirá para aquisição de uniformes e equipamentos de proteção individual para agentes de trânsito, itens necessários à proteção dos agentes e à adequada execução dos trabalhos. Esse projeto de lei encontra-se nessa comissão para aparecer nos termos do artigo 48 do Regimento Interno. Em relação aos aspectos financeiros e orçamentários, a comissão considera que o projeto atende à legislação relativa à matéria. Considerando o exposto acima do debate do processo, esta comissão resolve usar o parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. Ao parecer, salvo o melhor juízo, sala das comissões, Câmara Municipal de Juiz, 17 de novembro de 2022.
Está em discussão o projeto de lei ordinária número 1771/2022. Como não há interessado se manifestar, está em votação. Aprovado o projeto de lei ordinária número 1771/2022 por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 1773/2022, do qual o senhor secretário fará a leitura.
A matéria em análise tramita nesta Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei ordinária 1773. A matéria em análise tramita nesta Casa Legislativa sob a forma de projeto de lei de autoria do Poder Executivo Municipal, mensagem 184/2022. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento do município de Juiz para o exercício 2022 no valor de R$ 2.016.453,21 e a inclusão de ação no anexo 3º da Lei Municipal 7.086 de 8 de outubro de 2021 e no anexo 1º da Lei Municipal 7.105 de 4 de novembro de 2021. Segundo a justificativa, o projeto tem por finalidade viabilizar a transferência de recursos financeiros no âmbito da administração direta do Poder Executivo Municipal à empresa de transporte público coletivo urbano. O recurso será utilizado para concessão de subsídio econômico pelo Poder Executivo Federal para fomentar o transporte público, tendo em vista a portaria interministerial MDR-MMFDH número 9, de 26 de agosto de 2022, que regula o aporte à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios da assistência financeira para auxílio ao custeio da gratuidade das pessoas idosas no transporte público coletivo urbano, auxílio emergencial à gratuidade das pessoas idosas no transporte público coletivo urbano, instituído pela Emenda Constitucional número 123, de 14 de julho de 2022, em razão do estado de emergência decorrente da elevação extraordinária e imprevisível dos preços do petróleo, combustíveis e seus derivados, e dos impactos sociais delas decorrentes. Esse projeto de lei encontra-se nesta comissão para aparecer nos termos do artigo 48 do Regimento Interno. Em relação aos aspectos financeiros e orçamentários, considera que o projeto atende à legislação relativa à matéria. Considerando o exposto acima o debate do processo, esta comissão resolve exalar o parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, salvo das comissões, Câmara Municipal de Juiz, em 17 de novembro de 2022.
Obrigado, secretário. Está em discussão o projeto. Com a palavra, o vereador Paulo Braga, do PDT.
Presidente Matheus, vereadora Alexandra, vereadora Maiara, Josimar, coletivo que está aqui presente e demais comunidades. Peço, acredito que foi equivocado esse projeto, porque esse projeto ficou na Comissão de Finanças e Orçamento, pois a comissão pediu uma análise mais profunda desse projeto. Foi o único que ficou e nós gostaríamos que retirasse ele da pauta para melhor apreciação da Comissão de Finanças e Orçamento.
Muito obrigado, vereador Paulo Braga. Essa mesa diretora, eu como presidente, acato seu pedido, também como presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, e o projeto retornará para estudo da comissão e será tirado de pauta. Projeto de lei ordinário número 1774/2022. Senhor secretário, fará a leitura.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Projeto de Lei Ordinária número 1774/2022. A matéria em análise tramita nessa Casa Legislativa sobre a forma do projeto de lei de autoria do Poder Executivo Municipal, mensagem 185/2022. Transfere da classe de bens de uso comum do povo para a classe de bens dominiais do município de Juiz a sobra de área urbana que menciona e autoriza sua alienação para Guilherme Schmidt de Pauli. Segundo a justificativa, o interessado supranominado requereu ao município a aquisição de sobra de área urbana com um total de 55 metros quadrados e 20 decímetros quadrados, resultantes do estreitamento da rua Dona Leopoldina, esquina com a rua Sergipe, no bairro Assis Brasil, Ijuí, conforme demonstrado e caracterizado em planta e memoriais descritivos que fazem parte integrante dessa proposição, visando anexá-la ao terreno de sua propriedade matriculado no registro de imóveis de Ijuí, sob número 12.619. O Executivo Municipal solicita autorização para a desafetação e a alienação da área citada nesta proposição por se tratar de sobra de terreno lindeira à propriedade do adquirente, que somente tem utilidade para a anexação requerida. Esse projeto de lei encontra-se nessa comissão para aparecer nos termos do artigo 47 do Regimento Interno. Quanto à constitucionalidade e legalidade, o projeto está em conformidade com a legislação relativa à matéria. Quanto à iniciativa, a matéria encontra-se prevista nas competências legislativas conferidas aos municípios para dispor sobre assuntos de interesse local, conforme estabelece a Constituição Federal e a Lei Orgânica Municipal. Necessária também a observância das regras legísticas estabelecidas na Lei Complementar 95, de 1998, no momento da elaboração da redação final da matéria. Considerando exposto acima o debate do processo, esta comissão, por unanimidade de votos, resolve exarar este parecer de forma favorável à tramitação e aprovação desse projeto de lei. Ao parecer, salvo o melhor juízo, sala das comissões da Câmara Municipal de Juiz, 17 de novembro de 2022. Comissão de Finanças e Orçamento. A matéria em análise tramita nessa Casa Legislativa sobre a forma do projeto de lei de autoria do Poder Executivo Municipal, mensagem 185/2022. Transfere da classe de bens de uso comum do povo para a classe de bens dominiais do município de Juiz a sobra de área urbana que menciona e autoriza a sua alienação para Guilherme Schmidt de Pauli. Em relação aos aspectos financeiros e orçamentários, a comissão considera que o projeto atende à legislação relativa à matéria. Considerando exposto acima o debate do processo, esta comissão resolve exalar o parecer de forma favorável à aprovação deste projeto de lei. Salvo o melhor juízo, sala das comissões, Câmara Municipal de Juiz, 17 de novembro de 2022. Comissão de Políticas Públicas. A matéria análise tramita nas casas legislativas sobre a forma do projeto de lei de autoria do Poder Executivo Municipal, mensagem 185/2022. Transfere da classe de bens de uso comum do povo para a classe de bens dominiais do município de Juiz a sobra de área urbana que menciona e autoriza sua alienação para Guilherme Schmidt de Pauli. Esse projeto de lei encontra-se na comissão para aparecer nos termos do artigo 49 do Regimento Interno. Em relação aos aspectos legais, o projeto de lei está adequadamente proposto, conforme analisou a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. No que se refere aos aspectos sociais, a comissão considera o projeto de interesse público, pois o mesmo visa o adequado ordenamento territorial urbano ao autorizar a desafetação e alienação da área citada, por se tratar de sobra de terreno lindeira à propriedade do adquirente, que somente tem utilidade para a anexação requerida. Considerando exposto acima o debate do processo, a comissão causou usar parecer favorável à aprovação desse projeto de lei. Ao parecer, salvo o melhor juízo, sala das comissões, Câmara Municipal de Juiz, em 18 de novembro de 2022. Stop.
Muito obrigado, secretário. Está em discussão o projeto. Como não há interessado em se manifestar, está em votação. Aprovado o projeto de lei número 1774 por unanimidade dos presentes. No espaço Comunicação e Liderança, está com a palavra o vereador Beto Noronha, do PT.
Senhor presidente, apesar da colega vereadora Mayara já ter registrado, cabe ressaltar de que estivemos, então, representando essa casa, conforme decisão na última sessão da aprovação da moção de apoio à PAI, extensivo a todos aqueles que foram afetados e ainda estão sendo afetados pela questão da tal de lista exposta, né? E agradecer, senhor presidente, pela aceite da proposição no sentido de que a gente pudesse fazer a entrega pessoalmente, né, em mãos, da qual foram recebidos, então, pela presidente da PAI, a Vani. Nós tivemos, então, na última quinta-feira, dia 17, audiência pública para tratar sobre a questão dos concursos públicos, a partir da insegurança, um pouco da estabilidade, de questões também de informações, e cumprindo o papel da nossa casa como representante da comunidade, essa audiência que aconteceu então na quinta-feira, com a presença do executivo, apesar de que teve a falta de alguns secretários que foram convocados, inclusive o diretor do DEMEI também, mas daqueles que estavam presentes, tinha uma questão fundamental, que era quanto à prorrogação da validade do concurso. Então, teve afirmação por parte da secretária Márcia, secretária da Administração, que será prorrogado. Concurso que tem sua validade até o dia 5 agora de dezembro deste ano. Assumiu o compromisso de fazer o esforço possível, realmente esperamos, né, senhor presidente Josias, de que o esforço ele se concretize e chegue a essa casa. Projeto de lei para a criação de cargos e vagas, que temos situações do concurso que ainda não existe o cargo, como é o caso do técnico de enfermagem. Então, esperamos que realmente chegue para que nós possamos ter efetivamente esses trabalhadores, trabalhadoras que têm muita demanda, não só na área da saúde, como tem demanda em outras áreas também, possam ser efetivados. Também a secretária afirmou algo que no ano passado, em reunião, lembro que aqui nós já debatemos e ela fez essa afirmação, de que em 2023, e ela confirmou na audiência, em 2023, primeiro semestre, haverá novo concurso público em função da alta demanda que nós temos em relação à prestação de serviço à comunidade pela falta de recursos humanos. Mas, no que se refere, pelo menos o que a gente teve conhecimento, agora mais especificamente na área da educação, até porque a Valesca, que é chefe do setor recursos humanos da ESMED, que representou o secretário, nos deixou material e expôs, inclusive, né, porque é um documento já interno do governo e que, segundo ela, já era de conhecimento público também, mas, pelo menos para esse vereador, ele se tornou de conhecimento na audiência. E quero aqui deixar registrado, senhor presidente, porque vamos formalizar esse encaminhamento, provavelmente já na próxima segunda-feira, que dentro daquilo que está previsto de reivindicação da Secretaria de Educação para a criação de novos cargos, nós percebemos que há uma falta da questão da criação de cargos para a educação especial. Nós, na última sessão, inclusive, tivemos aqui a representação da ATEA Moura, através da sua presidenta Raquel Pinto. Debatemos sobre a questão da construção da sede. Todos nós sabemos, e os dados, que tem que cada vez aumentar mais a questão da pessoa com deficiência, transtorno do espectro autista, habilidades especiais e tantos outros. E a nossa rede de educação, ela é muito deficitária no que se refere à questão da educação especial, não tem profissionais habilitados ou não tem um número necessário e adequado de profissionais habilitados. E precisamos, sim, prever no próximo concurso a criação de cargos para atender ou começar a atender essa demanda, que ela é muito crescente aqui no nosso município. Então, a audiência ela foi muito eficaz no seu objetivo e, com certeza, nós teremos que avançar, mas quero formalizar, sim, essa proposição. Esperamos que o Executivo atenda e seja previsto no próximo concurso esses cargos. É isso, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador Roberto Noronha, do PT, no espaço de comunicação de liderança. Dando sequência às deliberações, projeto de lei ordinária número 1775/2022, senhor secretário, para a leitura.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Projeto de lei ordinária número 1775/2022. A matéria em análise tramita nessa Casa Legislativa sob a forma do projeto de lei de autoria do Poder Executivo Municipal, mensagem 186/2022. Transfere da classe de bens de uso comum do povo para a classe de bens dominiais do município de Juiz a sobra de área urbana que menciona e autoriza a alienação para o espólio de Ilga dos Santos Ávila. Segundo a justificativa, o espólio da interessada nominada por meio de inventariante compromissado requereu a aquisição de sobra de área urbana com total de 74 metros quadrados e 75 decímetros quadrados, resultantes do estreitamento da rua Pedro Nicoletti, esquina com rua Pedro Osório Guenfritz, bairro Assis Brasil, conforme demonstrado e caracterizado em planta do memorial e memorial descritivo que fazem parte integrante dessa proposição, visando anexá-la ao terreno de sua propriedade matriculada no registro de imóveis de Juiz, sob número 4.433. O Executivo Municipal solicita autorização para desafetação e alienação da área citada nesta proposição, por se tratar de sobra de terreno lindeira à propriedade do adquirente, que somente tem utilidade para a anexação requerida. Esse projeto de lei encontra-se nessa comissão para aparecer nos termos do artigo 47 do Regimento Interno. Quanto à constitucionalidade e legalidade, o projeto está em conformidade com a legislação relativa à matéria. Quanto à iniciativa, a matéria encontra-se prevista nas competências legislativas conferidas aos municípios para dispor sobre assuntos de interesse local, conforme estabelecem a Constituição Federal e a Lei Orgânica Municipal. Considerando o exposto acima de base do processo, esta comissão, por unanimidade, resolve zarar esse parecer de forma favorável à tramitação e aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo melhor juízo, sala das comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 17 de novembro de 2022. Comissão de Finanças e Orçamento. Matéria análise tramita nas Casas Legislativas sobre a forma do projeto de lei de autoria do Poder Executivo Municipal, mensagem número 186/2022, e transfere da classe de bens de uso comum do povo para a classe de bens dominiais do município de Juiz a sobra de área urbana que menciona e autoriza sua alienação para o espólio de Ilga dos Santos Ávila. Este projeto de lei encontra-se nessa comissão para aparecer nos termos do artigo 48 do Regimento Interno. Em relação aos aspectos financeiros orçamentários, a comissão considera que o projeto atende à legislação relativa à matéria. Considerando o exposto acima e o debate do processo, essa comissão resolve zarar parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. Comissão de Políticas Públicas. A matéria em análise tramita nessa Casa Legislativa sob forma do projeto de lei de autoria do Poder Executivo Municipal, mensagem número 186/2022, transfere da classe de bens de uso comum do povo para a classe de bens dominiais do município de Juiz a sobra de área urbana que menciona e autoriza sua alienação para o espólio de Ilga dos Santos Ávila. Esse projeto de lei encontra-se nessa comissão para aparecer nos termos do artigo 49 do Regimento Interno. Em relação aos aspectos legais, o projeto de lei está adequadamente proposto, conforme analisou a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. No que se refere aos aspectos sociais, a comissão considera o projeto de interesse público, pois visa o adequado ordenamento territorial urbano ao autorizar a desafetação e alienação da área lindeira citada, somente tendo utilidade para a anexação requerida. Considerando disposto acima de base do processo, essa comissão resolve exalar parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer. Salve o melhor juiz, salve as comissões. Câmara Municipal de Juiz, 18 de novembro de 2022.
Muito obrigado, secretário. Está em discussão o projeto. Como não é interessado se manifestar, está em votação. Aprovado o projeto de lei número 1775 por unanimidade dos presentes. Projeto de resolução número 1691/2022. O senhor secretário fará a leitura.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Projeto de resolução número 1691/2022. Autores, vereador Beto Noronha, Bidertal, Matheus Pompeu, Ricardo Adame, José Darcy da Rosa. Parecer favorável. A matéria e análise tramita nessa Casa Legislativa sobre a forma de projeto de resolução de autoria dos vereadores Adalberto Oliveira Noronha, Ubiratã Hertal, Matheus Pompeu de Matos e José Ricardo Adame da Rosa, e altera a redação do caput do artigo, dos artigos 1º e 2º da resolução número 31.327, de 17 de novembro de 2021, que institui na Câmara Municipal de Juiz a Frente Parlamentar em Defesa das Paralelas da Rodovia BR-285 e da Outras Providências. Segundo a justificativa do projeto de resolução, a Frente Parlamentar, criada pela Resolução número 1327, de 2021, objetiva é criar um espaço para análise e proposições e soluções para a implementação das paralelas da rodovia BR-285, na abrangência municipal, também no que for de interesse dos municípios da região, em um somatório de esforços para este fim. Entretanto, devido à demanda crescente, propomos ampliar o objeto alcançado, o objetivo alcançado, também as obras previstas e ou necessárias nas rodovias ERS-342 e ERS-155. O referido grupo de trabalho permitirá a promoção de encontros entre diversos autores interessados no tema, tanto na esfera pública quanto na sociedade civil, a fim de qualificar os debates e auxiliar na solução dos entraves das obras mencionadas nas mencionadas rodovias. Há de se considerar ainda a importância dessas rodovias para a ligação e escoamento de produção da região até a capital, a locomoção intermunicipal, bem como o desenvolvimento do município. Esse projeto de lei encontra-se nessa comissão para aparecer nos termos do artigo 47 do Regimento Interno. Quanto à constitucionalidade e legalidade, a matéria encontra-se prevista nas competências legislativas conferidas aos municípios para dispor sobre assuntos de interesse local, conforme estabelece a Constituição Federal e a Lei Orgânica Municipal. Considerando exposto acima o debate do processo, esta comissão, por unanimidade, resolve os análises de parecer de forma favorável à tramitação e à aprovação desse projeto de resolução. É o parecer, salvo o melhor juízo, salvo das comissões, Câmara Municipal de Juiz, em 17 de novembro de 2022. Comissão de Políticas Públicas. Projeto de resolução número 1691 de 2022. Esse projeto de lei encontra-se nesta comissão para aparecer nos termos do artigo 49 do Regimento Interno. Em relação aos aspectos legais, o projeto de lei está adequadamente proposto, conforme analisou a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. No que se refere aos aspectos sociais, a comissão considera o projeto de interesse público. Considerando exposto acima o debate do processo, esta comissão resolve exalar parecer favorável à aprovação deste projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, salvo das comissões, Câmara Municipal de Juiz, 18 de novembro de 2022. Era isso.
Muito obrigado, secretário. O projeto de resolução está em discussão. Como não há interessado em se manifestar, está em votação. Vereador Ricardo Adame. aprovado o projeto de resolução número 1691/2022 por unanimidade dos presentes. Dando sequência à ordem do dia, moção número 13/2022, de autoria do vereador Paulo Braga, senhor secretário, para a leitura.
Moção. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, o signatário vereador Paulo Braga, bancada do PDT, requer nos termos regimentais a consignação nos anais da casa de moção de aplauso para o Conselho Tutelar pelo brilhante trabalho que vem desenvolvendo por meio de seus conselheiros, pois é preciso cuidar das nossas crianças e adolescentes com afinco e dedicação. E eles fazem esse trabalho 24 horas por dia. Essa moção também é pelo projeto que foi lançado na sexta-feira, dia 18 de novembro, Semáforo do Toque, que serve para alertar as crianças de uma forma descontraída sobre partes de seu corpo onde elas podem e não podem ser tocadas por pessoas estranhas a ela, de acordo com as cores do semáforo. O dia 18 de novembro é marcado também pelo Dia Nacional do Conselheiro Tutelar. E juiz 21 de novembro de 2022, vereador Paulo Braga, da bancada do PDT.
Obrigado, secretário. Está em discussão a moção. Com a palavra, o autor da moção, vereador Paulo Braga, do PDT.
Voltando à tribuna, quero parabenizar o vereador Josemar, qual foi meu colega no Versato, né, garçom, né, orgulho que a gente tem de servir o nosso trabalho e fazer um serviço bom, né. Primeiro, dizer e colocar, porque seja em nome de todos os vereadores, essa moção devido ao papel tão fundamental que cada um dos conselheiros tem no nosso município. E tanto trabalho que tem, que precisava já ter quase dois conselhos, né? E a gente sabe que a partir de 100 mil habitantes tem dois conselhos, né? Nosso conselho é bem atuante, a Rosane Moraes, a Tatiele Trindade, a Juliana Toff, a Kelly Almeida e o Gilmar de Paula, né? E também o Tiago, o Tiago que é o suplente que faz as horas. Só nesse ano foi feito mais de 800 atendimentos pelo Conselho Tutelar do nosso município de Juí, né? Nós aqui, o vereador Matheus apresentou um anteprojeto sobre que visa o banco de horas para fins de compensação dos conselheiros tutelares, assim como vale alimentação, o qual eles não têm. O salário dos conselheiros é em torno de 3 salários mínimos, com o desconto da R$ 2.900, e a gente precisa repensar principalmente essa questão sobre horas extras. Cada um fica ou 24 horas, um conselheiro por dia fica de plantão e todos trabalham, né, vereadora Luciana, qual já foi conselheira, todos os dias, né? Fazem 24 horas ou 48 horas sobre aviso prévio, né? Então, queria dizer e aqui colocar em nome de todos os vereadores esse brilhante trabalho que o Conselho tem feito em todos os bairros e no interior do nosso município de Juí, o qual atendem diversas crianças, né? No dia 18 foi comemorado o Dia Nacional do Conselho Tutelar, o qual esses profissionais têm a função muito importante na garantia dos direitos das crianças e adolescentes, trabalhando no enfrentamento a negligências, a violências físicas, psicológicas e a explorações sexuais e outras formas de violações. Conforme o que rege a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, as crianças e os adolescentes são pessoas em condições peculiares e em desenvolvimento e que devem ter prioridade absoluta em qualquer outra situação. O Conselho Tutelar é o maior garantidor de direito desse grupo e os conselheiros é que realizam os atendimentos de crianças e adolescentes em situações de violação de direitos. Né? Então, parabenizar os nossos conselheiros pelo belíssimo trabalho, inclusive deixo aqui uma sugestão que a gente tem que sim lembrar e dar com um pouco, fazer uma placa de homenagem para esses conselheiros em nome dessa casa, porque a gente homenageou tantas empresas, né? O porquê não homenagear essas pessoas que estão no dia a dia, inclusive se nós, enquanto vereadores, podemos também fazer sugestão porque eles podem até ganhar mais aqui no nosso município, e tem municípios que estão muito à frente, né? Já estão pagando hora extra, já estão pagando adicional, já estão pagando vale alimentação, e aqui no nosso município de Juí não se tem nada, né? Ganha esses 3 salários mínimos com um desconto R$ 2.900 e acabam não ganhando nada. A nossa casa está fazendo o papel que foi o que todos os vereadores aprovaram, esse anteprojeto aí pelo vereador Matheus Pompeu, que é sobre a questão do vale alimentação e também das horas extras, né? Uma sugestão para o nosso executivo que pense com carinho sobre essa situação que os nossos conselheiros estão enfrentando no dia a dia. Vem de muitas outras gestões, né, vereador Mutli, né? E claro que agora a gente precisa também cobrar que essa administração que pensa diferente e que vai ter um olhar clínico, um olhar diferente para os nossos conselheiros tutelar aqui do nosso município de Juí, o qual desenvolve um ótimo trabalho aqui na nossa colmeia do trabalho.
Muito obrigado, vereador Paulo Braga. Como não há mais inscritos, coloco em deliberação a sugestão do vereador Paulo Braga, autor da moção, de ser a moção então enviada por todas as bancadas. Peço que os vereadores que sejam de acordo, permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar, então será encaminhado por todas as bancadas, o qual já está em votação por todas as bancadas. Aprovada a moção número 13/2022, de autoria agora então de todas as bancadas, por unanimidade dos presentes. E vale lembrar, sim, como o vereador Paulo Braga disse, é um importante anteprojeto de lei que trata do plano de carreira desses conselheiros tutelares, um importante trabalho que faz o município. Infelizmente, até agora não foi dada sequência, um simples retorno a esta casa, bem como aos conselheiros. E fica a sugestão desse proponente do projeto de lei, que pode ser, inclusive, representado por todos os vereadores para o executivo, para darmos, então, ênfase a esse pedido, que tenho certeza que é unânime de toda essa casa. Despachamos favoravelmente todos os anteprojetos de lei, pedidos de informação e indicações constantes na pauta. Na sequência, deferimos os seguintes votos de pesar e congratulatórios.
Voto de pesar. Requer... Vereador Jorge Amaral, da bancada progressista, requer voto de profundo pesar pelo falecimento do amigo Mário Oliveschi. Voto de pesar. Vereador Paulo Braga, da bancada PDT, consternado, solicita voto de pesar pelo falecimento de Caroline Águil de Oliveira. Aos familiares, nossas condolências. Voto congratulatório, de autoria do vereador Jorge Amaral, do Progressistas, pela belíssima atuação junto à IOV para a concessão do título Capital Mundial das Etnias para o município de Juí ao professor doutor Adelar Francisco Baggio e também sua grande articulação junto à Comissão Internacional da Expo Fest e 2022. Voto congratulatório. Vereador Matheus Pompeu de Matos requer voto congratulatório ao atleta Edmilson Fabrim, campeão brasileiro da prova OALC, 20 quilos, 326 repetições. Ao atleta Daniel Renner, campeão brasileiro da prova de 16 quilos, 165 repetições. Atleta Rodrigo Jair Machado, campeão brasileiro, campeão sul-americano, vaga garantida no Team Brasil de Kettlebell Sport. Passaporte carimbado no Mundial da Hungria para 2023. Vereador Matheus Pompeu, da bancada do PDT. Isso aí.
Muito Muito obrigado, secretário. Passamos aos espaços destinados ao pequeno e grande expediente, nesse momento do qual encerro as inscrições. No pequeno expediente, temos inscritos a vereadora Maiara, vereador Beto Noronha, vereador Beiço, vereador José Espinheiro, vereador Paulo Braga, vereador Ricardo Adame e vereador Marildo Kronbauer. No pequeno expediente, está com a palavra a vereadora Maiara Alves, do PSB.
Boa noite. Novamente ocupando a tribuna, salientar a presença aí das meninas do coletivo, dos vereadores suplentes que não se encontram mais no auditório, Piaia e Rosane. Vou ocupar esse espaço do pequeno expediente para falar sobre os anteprojetos de lei da autoria do PSB, da bancada do PSB e de minha autoria. O primeiro deles, que institui a obrigatoriedade da implementação no âmbito municipal do Programa de Educação Financeira nas Escolas. Gostaria de salientar a importância desse anteprojeto, num momento em que o endividamento é grande, temos mais de 63 milhões de pessoas inadimplentes no final de 2021. Esse era um dado que nós tínhamos, conforme o Serasa, e que foi consideravelmente aumentando na pandemia. Então, fazer um chamamento para a importância desse anteprojeto, de que se as crianças, adolescentes e jovens ainda na escola possam ter a oportunidade de aprender sobre educação financeira, a sociedade, todos nós ganhamos, a sociedade ganha. Nós temos aí uma lei, a Lei 14.431/2022, que liberou o crédito consignado a beneficiários do benefício de prestação continuada e programas federais de transferência de renda, como o Auxílio Brasil. A partir do momento que os filhos dessas famílias de baixa renda têm conhecimento sobre juros, que se é pago, você pode fazer um planejamento melhor junto à família, auxiliando os pais. E, principalmente, planejar o pouco que você ganha para ter mais qualidade de vida. Um outro projeto que, desde que eu entrei como vereadora, que era um dos meus, das minhas propostas, era a questão do telecentro. O telecentro como espaço de inclusão digital. Nós temos, pelo censo de 2019, a população de Ijuí estimada em 83.475 habitantes, sendo um dos municípios mais populosos da região noroeste do estado, contando com 36 bairros na área urbana, com grande concentração de moradias nas áreas periféricas da cidade. Levando em consideração que o município de Ijuí é um município de médio porte e tendo em vista o crescente avanço tecnológico dos últimos anos, assim como identificamos a falta de acesso de um grande número de pessoas aos serviços ofertados pelos canais remotos, que são de utilidade pública, todos nós aqui já nos deparamos com algum serviço que seja pelos canais remotos, ou seja, a carteira digital, o documento do carro CRLV, o título de eleitor digital, um extrato de imposto de renda, do imposto de renda do INSS, aposentados e pensionistas, próprio currículo para quem está buscando um local no mercado de trabalho, um lugar no mercado de trabalho, e todos os serviços que são acessados pelo portal Gov. Então, que você possa ter esse espaço, é um anteprojeto que pode se tornar um projeto audacioso, mas que as pessoas possam encontrar um espaço, não só de inclusão digital, mas de inclusão cidadã. Aqui mesmo, recentemente, a Câmara de Vereadores de Ijuí passou por um processo de tecnologia, que foi implantado, todos os processos hoje são de forma online, usando as tecnologias, e ainda assim temos que considerar que temos um grande número de analfabetos digitais, frente às TICs, que são a tecnologia da informação e da comunicação. O primeiro telecentro no Brasil foi inaugurado em 1992, na cidade de Brusque, e temos outros aqui no Rio Grande do Sul, a exemplo de Viamão, Santana do Livramento, Novo Hamburgo, Porto Alegre, Feliz, Montenegro e Alecrim. Um outro anteprojeto seria o programa Mulher Emancipada, como muito bem o vereador Beto colocou. No dia 20, iniciamos 21 dias de ativismo contra a violência, as diversas formas de violência contra a mulher, no dia que se comemora o Dia da Consciência Negra. Esse programa Mulher Emancipada, ele versa sobre apoio, contratação e geração de emprego a mulheres vítimas de violência doméstica e intrafamiliar no município de Ijuí. Desenvolver ações que sejam voltadas para a autonomia financeira das mulheres em situação de violência doméstica e intrafamiliar. Segundo dados da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Ijuí, no ano de 2019, foram totalizados 1.487 registros, sendo a maioria relacionada à lesão corporal. Segundo o mapa de feminicídio da Delegacia das Mulheres do Estado do Rio Grande do Sul, 70% das mulheres morreram dentro de suas próprias casas na presença dos filhos.
Para concluir, vereadora.
Por gentileza, o grande expediente? É possível?
Podemos acompanhar o grande expediente, sim.
Obrigada. 70% das mulheres morreram dentro de suas casas, na frente dos filhos, por crimes praticados por maridos ou companheiros. Salientamos aqui que muitas vítimas de violência doméstica e intrafamiliar são financeiramente dependentes de seus agressores, motivo pelo qual inibe a denúncia ou a queixa policial, assim como a procura por serviços especializados de apoio e proteção. Diante da necessidade de romper esse ciclo de violência, justificamos a criação do programa Mulheres Emancipadas no município de Ijuí. Salientar que não é só a violência física, temos a violência psicológica, a violência patrimonial e outras tantas formas de violência a que as mulheres são expostas. Duas coisas a dizer. Uma, não julguem as mulheres vítimas de violência. E a segunda, diante de tantos feminicídios, parem de nos matar. Obrigada.
Muito obrigado, vereadora Mayara Alves, do PSB. Lembrando que a colega vereadora ainda possui 8 minutos, o qual abre mão de seu tempo. Dando sequência ao espaço do pequeno expediente, está com a palavra o vereador Beto Noronha, do PT.
Senhor presidente, quero conclamar aqui a todos e a todas, não só no nosso Poder Legislativo, mas da comunidade que nos acompanha, que possamos intensificar a questão da votação dos projetos da consulta popular. Significa mais recursos para Ijuí, para a nossa região. Nós temos um percentual mínimo, a consulta termina agora o processo de votação no dia 23, e na quarta-feira, portanto, e nós precisamos atingir Ijuí, no caso, no mínimo 2% do número de eleitores. E nós, isso significa 1.238 votos. Hoje nós temos 825. Então, percebe-se de que há um risco, inclusive, né, se nós não nos dedicar a chamar a nossa população a votar, e talvez a gente possa aqui, quem tiver condições, e o seu gabinete, a sua assessoria, dar uma intensidade no dia de amanhã e de quarta-feira para que nós possamos atingir aí o número mínimo de votos para o município poder ser contemplado. Senhor presidente, nós percebemos de que volta com uma certa força, esperamos que consigamos ter vacina disponíveis novamente para conter, minimizar, mas o avanço da nova cepa aí da Covid-19 começa a preocupar. Nós, vem o verão pela frente, vem períodos de festas, de férias, e a preocupação ela aumenta. E, infelizmente, também há uma falha por parte da população em não buscar a vacina, como também sabemos de que tem um problema da falta de vacina já, se, na verdade, a população efetivamente fosse buscar toda ela no sentido da sua vacinação daqueles que têm direito. Então, deixar um registro, por enquanto, somente aqui da preocupação. Olha, a gente acaba, muitas vezes, reiterando tantas vezes, mas não tem como ser diferente, pessoal. Porque a demanda é sempre nos cobrada a questão da iluminação pública. São diversos pontos, mas quero aqui fazer a referência a uma questão, porque ela chama muita atenção. O professor contatava comigo, ele mora aqui no centro, ali próximo à SOGE, e ele faz um relato de que, em setembro, eles tiveram ali na quadra a primeira lâmpada queimada, que passou a não funcionar, no mês seguinte a segunda, no mês terceiro, novamente mais uma, e na terça-feira, quando ele contatou comigo, também a quarta lâmpada ali tinha sido, parou de prestar a iluminação pública. Mas vejam bem, ele, os vizinhos, enfim, inúmeras pessoas fizeram o devido contato e a busca junto ao setor responsável da prefeitura. E até ele me passou aqui algumas respostas assim, totalmente inadequadas, né? Sobre a questão aí de, fazendo referência ainda à gestão anterior, 20 anos de descaso, nós estamos apenas 23 meses, ou seja, estamos finalizando o segundo ano da atual gestão e ainda continuam fazendo referência às gestões anteriores. Mas o que me chama muita atenção do caso é o seguinte, e que o professor fez essa menção e daí ele não obteve uma resposta. Essas lâmpadas que foram queimadas, elas já são lâmpadas LEDs. Olhem a diferença. Quando havia o debate aqui da operação de crédito, foi levantado, teve audiência pública, enfim, foi levantada a questão da nossa capacidade da rede. Foi afirmado categoricamente pelo presidente do DEMEI de que isso não teria problema nenhum, que a nossa rede ela teria capacidade sim para suportar. Então, chamo a atenção, porque esse é um dado relevante, que são lâmpadas LEDs que foram substituídas e que elas acabaram sendo queimadas e não estão sendo repostas. Então, é importante a atual gestão aí analisar essa situação, não só no atendimento da demanda, mas pela questão que eram lâmpadas muito divulgadas, que seria a solução para a nossa questão da iluminação pública. E, para concluir, senhor presidente, o vereador Josias, na última sessão, ele fez referência, mas eu quero e vou aprofundar um pouco melhor esse assunto, mas a atual gestão ela está fazendo a supressão de canteiros centrais, por exemplo, lá na Rua Emílio Glitz, e os comentários afirmam de que na Avenida 21 de Abril também acontecerá. Olha, a administração ela tem que ter uma atenção para isso, se essa é a melhor solução. Questão de segurança, se nós pegar na Emílio Glitz, vereador Ricardo, Josi, nós temos uma circulação muito intensa ali de crianças, de idosos. Pegar aqui na 21 de abril, então, próximo aos hospitais e clínicas, né? Olha, o canteiro central ele acaba sendo um refúgio, muitas vezes, quando a pessoa vai fazer a travessia. Então, quero fazer só essa referência aqui, porque na Emílio Gritz já começaram a retirada, tem pessoas que não concordam, moradores, estabelecimentos comerciais não concordam, e já anteceder para que realmente não aconteça na 21 de abril, sem ter, de fato, uma análise e uma conversa com a nossa comunidade. É isso, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador Beto Noronha, no espaço do Pequeno Expediente. No espaço de comunicação, de liderança, estoca a palavra o vereador Birertal, do PL.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Infelizmente, tenho que vir aqui à tribuna para concordar
com o vereador Beto Noronha com relação à retirada dos canteiros centrais. Porque eu faço parte desse governo e, como líder do governo, já havia feito um questionamento ao prefeito municipal sobre esse projeto da 21 de abril. Não tinha conhecimento, não tive conhecimento da questão da retirada do canteiro central da Emílio Glitz. Os questionamentos que eu levantei ao nosso prefeito, ainda, não me lembro se foi no final do ano passado ou no início desse ano, era realmente se nós temos no nosso município um estudo técnico que demonstre a necessidade da retirada dos canteiros centrais. Nós, com o passar do tempo, com o uso do automóvel maciçamente, em detrimento do transporte coletivo urbano, nós criamos nas nossas cidades, principalmente as cidades como Ijuí, que mais crescem na região, obstáculos urbanos para justamente aquelas pessoas com dificuldade de locomoção, as crianças e os idosos. Como que nós vamos retirar? Essa é a pergunta. Qual será a medida que esse governo nosso, meu governo, meu prefeito, nosso prefeito de todos os juízes, terá para contenção dos veículos? Principalmente Costinha, nosso colega Rogério Costa, que foi chefe do Núcleo de Sinalização Viária, sabe que um dos maiores problemas que há no conflito do trânsito urbano é a conversão à esquerda. A minha pergunta, como se dará a conversão aos lotes lindeiros, Jorge? Por exemplo, eu me deslocando pela Avenida 21 de Abril, quero entrar na minha casa que fica à esquerda, eu me deslocando leste-oeste, quero me deslocar, quero me entrar na minha casa à esquerda, eu vou parar no meio da rua. E o Jorge, que vem de lá, que quer entrar na casa dele, que daí fica na posição contrária, no oeste-leste, no mesmo ponto. Vamos parar os dois? Esse é o maior conflito, são 32 pontos de conflito em vias de cruzamento de trânsito de mãos duplas. Como nós faremos esse controle? Porque a desculpa para dar maior fluidez e aumentar o espaço das faixas do leito carroçável, Costinha. Há medidas importantes e simples de serem feitas, principalmente no entorno daqueles locais onde há maior circulação de veículos, que é a proibição de estacionamento. Qualquer cidade que aumenta a fluidez, o fluxo de veículos, ela tira estacionamento, gente. Essa é uma das medidas de engenharia de tráfego mais usual. O custo-benefício é muito maior se nós termos simplesmente a proibição nos 200 metros da circulação nos maiores centros de tráfego. Por exemplo, o Hospital de Caridade de Ijuí. Bom, mas e daí, como é que as pessoas vão chegar no HC? Bom, mas daí nós temos que ter uma política de incentivo ao estacionamento público. Inclusive, era uma proposta do vereador, porque hoje é prefeito, da questão do IPTU, incentivar os estacionamentos privados por meio do incentivo à redução do IPTU. E nós temos que resgatar essas políticas. Essas foram as perguntas que nós questionamos ao nosso prefeito e estamos aguardando a resposta. Eu espero e tenho a plena convicção de que os nossos quadros técnicos do município, os nossos quadros de engenheiros do município, não vão ter uma atitude nesse sentido irresponsável de não ter medidas mitigadoras para o controle do trânsito, tanto de pessoas como de veículos, na 21 de abril. A Emílio Glitz, eu sei que já está sendo retirado alguns canteiros, né? Nós temos que ver como é que vai ficar. Mas a 21 de abril, que tem um fluxo ainda maior, nós temos que nos preocupar, sim, muito. E não é por eu ser líder de governo, por eu estar no governo, que eu vou concordar com uma medida dessa magnitude para o município de Juiz. Inclusive, os canteiros, às vezes nós temos que até fechar.
Para concluir, vereador.
Canteiros que fazem a interseção com as ruas para que dê maior fluidez, então. Muito obrigado.
Muito obrigado, vereador Birertal, líder do governo, espaço de comunicação de liderança. Dando sequência aos inscritos no espaço de pequeno expediente, está com a palavra o vereador Beiço, do PDT.
Então, voltando para essa tribuna aqui, quando a gente escolhe ser vereador, tem um peso, Birertal. E a arte de divergir, de escutar, divergir e questionar para o bem comum. Parabéns pela tua posição, hein? E eu venho aqui também, terra da capital mundial das etnias, tá? Terra das diversidades culturais, falar do descaso que o poder público, em relação à nossa usina velha, presta a completar 100 anos de história, a mais velha em funcionamento no Estado e no Brasil. A usina velha, quando, em memória, o finado Amadeus Rolim, tinha maior zelo para aquela estrutura. E hoje está à mercê dos vândalos. O Amadeus, sim. E hoje não tem guarda, não tem vigilância, não tem vídeo monitoramento e é um ponto turístico. Rota do Icumã está lá jogada aos vândalos. É um crime com o patrimônio cultural de Ijuí. Isso é caso de denúncia do Ministério Público. Então vai a minha indignação como servidor público dessa autarquia, vai a minha indignação como cidadão ijuense, que está se perdendo da história de Ijuí. E ela não está funcionando por causa de uma contactora que não custa R$300. Não custa R$300. E aonde o poder público disse que não tinha dinheiro. E aí os vândalos entraram, tiveram tempo e eram profissionais que foram fazer o serviço lá. Então, Ijuí, eu vou falar para vocês, chora, está sendo apagada a história de Ijuí. E esse governo assumiu o Poder Executivo com a responsabilidade de realizar obras do município de Ijuí com uma melhor qualidade. Eu peço que o Poder Executivo, juntamente com o seu secretário de obras e mais os demais funcionários, eu vou citar duas obras aqui de calçamento na Dorival Marcos de Carvalho. Dorival Marcos de Carvalho, em frente à residência 854, inadmissível o acabamento dos cordão, do calçamento. Na frente da minha casa não ia acontecer isso. Inadmissível. Antes que o Poder Público receba essa obra, eu peço que façam uma visita em loco e façam refazer o serviço mal feito. Outro calçamento que foi realizado e que os moradores tanto sonhavam é entre a rua Adolfo Eze e 24 de fevereiro. Também o mesmo descaso, Adame, do serviço. É dinheiro público e eu decidi ser vereador para fiscalizar. E eu sei quando você escolhe ser vereador para fiscalizar, tem represária. E eu vou falar aqui nessa casa, aqui, que eu sempre falo, com meus pés na rocha. Quando no campo político, vai ser no campo político. Mais que no campo pessoal. E eu vou contar muita história aqui nessa tribuna ainda, nos meus 2 anos de mandato. Se veio dinheiro público para intervenções da 285. Prioridade para Ijuí. E eu acredito, Beto Noronha, que também deve ter dinheiro para fazer intervenções na frente da rodoviária do município de Ijuí. Tem que ter dinheiro. Somente não é prioridade para o governo municipal. E os projetos e as verbas que se aprovam nesta casa aqui, não é dinheiro de nenhum secretário. Tem uns áudios aí circulando, que secretários estão tirando do bolso para executar obras de Juiz. E vereador aprova aqui, e vereador não faz obras, que nem eu já falei nessa tribuna aqui. E aquela obra, as obras de Juiz não são do vereador Beiço. As obras municipais são da comunidade. Essa seriedade tem que ter. E tem muitos secretários que não estão tendo essa seriedade. E os projetos que vêm para essa casa aqui, a gente trata com maior seriedade. Iluminação pública. Eduardo Gás, 496. Esse vereador aqui falou, e as demandas continuam crescendo, não estão decrescendo, estão crescendo. E as pessoas não estão tendo uma resolutividade. E é um assunto maçante aqui dentro dessa casa. E é um assunto que não tem solução.
Vereador, deseja acoplar o espaço de grande expediente?
Vou, só um momento. E eu vou usar, e vou subir nessa tribuna todas as vezes. Porque aqui, nessa casa, o jogo é sujo. É de se indignar. Eu não imaginava que era tão sujo. Mas o jogo é sujo por parte do Poder Executivo. Eu vou falar aqui novamente, mais uma vez, nessa tribuna aqui. Com maior seriedade. Vocês têm um bom adversário. Essas fake news, e quando for no campo político, da minha parte vai ter respeito. Mas quando sair fora do campo político, no campo da família, a briga vai ser grande. Eu sou uma das 17 pessoas mais importantes do município de Juiz. É o prefeito, é o vice-prefeito e os 15 vereadores. E vocês vão ter o prazer nessa tribuna aqui. Eu não vou começar pela oposição. Eu vou começar pela minha bancada do partido. Tá? Essa seriedade que eu tenho aqui. E os meios de comunicação vão ter muita notícia. Muita notícia. Eu sou maduro o suficiente nos meus 45 anos de idade. Eu sou maduro o suficiente e eu vou usar essa tribuna na minha plenitude. Porque não estão brincando. Eu sou um vereador e eu vou representar a comunidade. Porque a comunidade me escolheu, Adani, para estar aqui representando ela. E eu amo estar aqui na tribuna. E a minha posição sempre vai ser representar as pessoas. As pessoas do interior, o servidor público, o contribuinte da cidade. Porque eu conheço muito bem a política. Eu sei que a política é a arte de negociar, muitas vezes em benefício próprio. Muitas vezes em benefício próprio à comunidade. Eu ganho muito bem como vereador. E tenho orgulho de ser vereador. E eu vou sempre defender. Mas não vão me calar. O meu dom é a política. O meu dom é falar a verdade. E eu escolhi sempre falar a verdade. Em 2020, eu decidi falar somente a verdade. Vocês não vão me ver falar em verdade nessa tribuna aqui. E eu vou começar pelos meus colegas vereadores. Eu não vou começar com a oposição. Vou começar pelos de casa. E depois eu vou começar pela oposição. Jogo sujo para mim não vale. Tirar pedra em mim não vale. Porque o meu couro já está surrado. E vocês vão ver muito falar esse vereador. A imprensa, a mídia, a comunidade. E vou falar e vou defender o que é certo. Que vão lembrar de mim como aquele vereador que esteve aqui e se entregou por inteiro. Que nem o pessoal da SUSEP. Eu quero dar bons frutos para a comunidade juense. E eu vou te falar que a prestação de serviço várias prestações de serviço, fiscalização, é ineficiente. Hoje eu consigo falar num tom mais suave. A prestação de serviço da iluminação de Juiz é uma porcaria. Aonde as pessoas vão a viatura da iluminação pública, prestador de serviço, vai num dia, no outro dia já não tem. E aí é cobrado, é o dinheiro público que está indo empurrá-lo. Porque eu conheço bem a questão da iluminação pública. O tamanho do município de Juiz não tem dinheiro para fazer manutenção, as pessoas não querem mais. As pessoas não querem mais a LED. Fizeram uma propaganda imensa em relação à LED. Bastava somente uma iluminação comum. As pessoas não querem mais grandes coisas. As pessoas querem só o básico. E agora, tu vê o cidadão juiense implorando. E agora vamos brincar um pouco. Esse dia me ligaram, no final de semana me ligaram, um senhor barbudo. Se eu tinha um tempinho para falar com ele. Sim, tem. Pode ser domingo, pode ser. Mas veio o Papai Noel com um saco enorme. E com seus ajudantes. E o que? Presente para mim distribuir como vereador. Não, não, vereador, não, não. Isso são as cartinhas de Natal. As cartinhas do cidadão juiz. Sendo que a iluminação pública não resolve mais? Será que Papai Noel resolve? Eu falei para Papai Noel, o coelhinho da Páscoa não resolveu. Mas a gente tem que ser persistente. E aí começaram a puxar as cartas. Tinha a carta do bairro Tancredo do Neves, tinha o bairro do Centro, Getúlio Vargas, dos 37 bairros de Juiz. E ainda mais, era uma cometida de Papai Noel. E mais os 10 distritos de Juiz, pedindo o que a população de Juiz quer no final de ano? Iluminação em frente às suas residências. Elas não querem bicicleta, elas não querem panetone, elas não querem caixa de bombom. Elas só querem uma prestação de serviço adequada ao tamanho de Juiz. Mas o município que não valoriza a cultura, que não valoriza o patrimônio público, que não valoriza um poder executivo, que não valoriza a fiscalização. Eu falei, Papai Noel, o senhor vai ficar branco, mas vereador Cleuto Orlin, eu já sou branco. Ah, então, vai ficar careca que nem eu. Porque o município do tamanho de Juiz não tem um porte, pessoas qualificadas. Eu já falei aqui nessa tribuna, volto a falar de novo, que tem que correr uma reciclagem. Aonde não está andando, tem que ver uma discussão, tem que ver uma reunião. Não precisa mandar embora esse governo. Só coloca e desloca para outro lugar. É essa a questão. É tudo assim, ó. Os projetos que vêm para essa casa com urgência, fazem as obras, que nem foi votado os projetos aqui. Os vereadores simplesmente podiam assegurar, eu podia assegurar, sou vereador. Tem situações que é casa de cadeia. Libera a obra, depois vem para votação aqui. E aí as pessoas que fazem certo são as punidas. Vai acabar isso. Não tem mais para esse tipo de atitude. É um governo que tem que repensar. É um governo que não tem atitude. E eu vou dizer para vocês aqui, não tem o rabo preso. Vocês não vão me ver negociando carguinho para fulano, para B, para C, não vão ver. Vocês não vão ver eu utilizando recurso próprio, benefício próprio, recurso municipal público e benefício próprio, vocês não vão ver. Se os vereadores da Moreira tivessem essa seriedade, eu acredito que o juiz seria bem melhor. Mas essa história de carguinho aqui, carguinho ali, negociata aqui, negociata ali, para mim não vale. O que é meu, ninguém me toma. Mas o que é meu, o que não é meu, eu não quero. Porque o meu pai e minha mãe me ensinaram muito bem, e meus 5 irmãos. Nós somos rolim. E a peleia é boa, e aqui dentro eu estou tendo muito aprendizado. E eu vou dizer que muitas vezes as pessoas boas se retiram da política. Por quê? Porque o jogo sujo que tem nessas casas não é meio. Não é meio para você andar. E o meu pai me ensinou, e a minha mãe, em andar com pessoas em lugares decentes. Vocês podem ter certeza, eu sempre vou me doar por inteiro, como vereador. Vou concorrer à reeleição. E se for a vontade de Deus, voltarei para essa tribuna aqui, mais 4 anos. Mas se não for, eu tenho outros projetos. Mas aqui nessa casa, vocês podem ter certeza que eu dei o meu melhor. Eu não fui mais um aqui, que fica vagando por aqui nessa casa, aqui, que não tem nem postura para sentar numa cadeira de vereador. Tem que ter postura de vereador, de pessoa, para sentar nessas cadeiras. E tem colegas que não tem postura para sentar nessas cadeiras. Isso é um vexame para a comunidade. Pessoas que vêm aqui, dão uma voltinha e vão sair para os corredores. Isso é indigno. E não merece esse tipo de pessoas. Vereador. Muito obrigado.
Questão de ordem suscitada pelo vereador Beto Noronha do PT, de qual está com a palavra.
Senhor presidente, só uma referência, vereador Beiço, iluminação pública também dialogue muito com questão de segurança, né? Como é o tema também do que nós abordamos antes, o vereador Birertal deu uma importante contribuição, foi secretário desta pasta, foi coordenador de trânsito, e quero propor aqui que nós tínhamos uma comissão especial do trânsito, qual o vereador Birertal, inclusive, era o presidente, né? Para que essa comissão ela possa debater esse tema. Eu acho que nós temos que fazer esse debate, senhor presidente, né? A questão da prevenção ela é fundamental. Antes de que se propague, se tome medidas, ações, e que possa trazer consequências que depois possam até ser irreversíveis, né? Então, numa avenida, numa rua que tem um trânsito muito grande, que a Emílio Gritos já começou, mas questão da 21 de abril, talvez até seja algo que nós tenhamos que chamar o executivo, por isso que eu acho que essa comissão ela já cumpriu um papel, ela tem uma condição de contribuir ainda mais nesse debate, é onde possa ter um espaço para todos nós, vereadores, aqui fazer esse debate, que a comunidade, as lideranças, inclusive estabelecimentos e outros também possam ter um espaço de diálogo, de construção. Lembro, senhor presidente, de que o senhor mesmo propôs uma audiência pública aqui, lembrando sobre esse tema da questão aí das intervenções.
Senhor vereador, eu peço, infelizmente, tem que interromper. Na verdade, esse espaço destinado à questão de ordem, infelizmente, nosso regimento não contempla essa fala que o senhor está proferindo. Então, por consideração, lhe ouvi até esse momento, mas sobre o requerimento de abertura dessa comissão, acho que o senhor tem que enviar, né, pelos meios ordinários desse Poder Legislativo. Próxima sessão, vai baixar as comissões, enfim, ser debatido. Mas, infelizmente, a questão de ordem não for acatada nesse sentido que o senhor está manifestando.
Bem, tranquilo, sem problema. Só para deixar o registro, então, vereador Bertal.
Obrigado. Dando sequência ao espaço Pequeno Expediente, está com a palavra o vereador Josias Pinheiro, do PDT.
Boa noite, senhor presidente, novamente, comunidade que nos assiste. Tenho a honra de trazer aqui, em nome do nosso Centro de Cultura Nativa Piazito Carreteiro, o troféu pela participação, por ser um dos finalistas da 35ª edição do Enarte, que aconteceu neste final de semana, sexta, sábado, domingo, lá na cidade de Santa Cruz do Sul. Foi uma jornada longa da nossa invernada adulta, de ensaios aos sábados, aos domingos, às quintas-feiras à noite, depois do expediente da aula, 10h30 da noite se iniciavam os ensaios, iam até 1, 2 horas da manhã, agorizada, mais de 25 jovens, com muita dedicação, com muita garra, com muita fibra, estavam lá, sempre, durante um ano inteiro,
buscando o objetivo primeiro, que era de participar da edição do Enarte neste ano de 2022. E assim conseguiram. O Enarte é dividido em duas forças, Força A e Força B. O Piazito, ele participou, como é a primeira vez, da Força B, onde, além do nosso grupo de Juí, o Piazito, tinha mais 39 entidades tradicionalistas, da qual, no sábado à noite, já era uma satisfação muito grande, uma alegria da entidade, da agurizada, da invernada, de estar presente no Enarte. E no sábado à noite, na etapa classificatória para a grande finalíssima no domingo, a turma do Piazito se classificou, estava classificada, sim, para a grande final no domingo. Com o tema de entrada, no domingo, da Genuíno, o último negro a morrer no tronco, que retratou, bem no dia da consciência negra, coincidência, a busca da liberdade contra toda esta escravidão. Não só a escravidão que vivemos há mais de cento e poucos anos, mas a escravidão que ainda se busca a liberdade de muitas coisas, a liberdade de expressão, a liberdade de ter o seu jeito de viver. E isso foi representado neste palco do Enarte pela nossa invernada, além das danças tradicionais, características nossas, que fomos, então, agraciados na noite de sábado, classificando-se para domingo, e domingo na grande final, na finalíssima, ficamos entre as 20 finalistas, de 40 passou 20, nós estávamos entre as 20, e no domingo nós ficamos no encerramento na posição décimo lugar, para a primeira vez que o nosso CTG de Cultura Nativa Piazito esteve participando, foi uma grande vitória, nossos parabéns a todos os envolvidos, a toda o patrão Giovanni, a diretora de artística Carmen, o professor Maicon, todos, mas principalmente esses jovens que têm uma idade média de 20, 22 anos, que se dedicaram durante um período todo. E eu, como pai de dois integrantes da Invernada, me sinto mais valorizado ainda e contente pelo resultado, mas parabéns a todos os jovens que lá estavam. E o nosso agradecimento também não podia ser diferente a vocês, colegas, vereadores, que principalmente ao presidente Matheus, à mesa diretora, que quando trouxemos primeiro um projeto de lei ao executivo para ajudar financeiramente, não conseguimos o êxito de saída e a Câmara de Vereadores tomou a frente e encaminhou, abrindo mão dos seus recursos para que pudesse ajudar nas despesas do CTG durante a participação no Enarte. Mas também o nosso agradecimento a todas as entidades tradicionalistas de Juí, que estiveram sempre junto incentivando o Piazito a ter esse sucesso que se concretizou no último final de semana. Ano que vem tem mais. Esperamos que outras entidades, e vamos ter com certeza outras entidades, esperamos que o Piazito esteja de volta, com certeza, mas que outras entidades tradicionalistas também estejam presentes no Enarte. E aí o nosso pedido ao Poder Público, hoje nós aprovamos a LDO, depois tem o orçamento, que para o ano que vem deixe recursos previstos para auxiliar as entidades, não só tradicionalistas, mas as outras entidades no seu orçamento, para que estas entidades que se dedicam tanto não precisem andar com o pires na mão, como aconteceu neste ano. Então, aí o nosso pedido ao Poder Público, que o ano que vem, planejamento dos seus técnicos, agora na elaboração do orçamento, que já se planeje, já se deixe as rúbricas orçamentárias abertas, devidamente adequadas para que o ano que vem as entidades possam ter uma tranquilidade. Não precisem se preocupar em tanto, não só nas danças artísticas, tivemos lá a participação na Chula. Solicito, senhor presidente, que aclobe a comunicação de liderança, meu líder de bancada.
Acoplada a comunicação de liderança, o PDT, o vereador Josias Pinheiro, cedido pelo vereador Marido Kronbauer.
Então, que as entidades tradicionalistas, elas têm um papel muito importante na formação do jovem. E Juí tem essa característica, não é de hoje. Então, nós precisamos, sim, através de políticas públicas, incentivar cada vez mais que o ano que vem a gente possa ter mais entidades. Então, nossos parabéns, esse troféu da família
Piazito Carreteiro, mas é da família Ijuense. É de todos nós que moramos aqui em Ijuí. É um troféu bonito de participação. Bom, eu vou tirar ele daqui agora, porque o assunto que nos traz para o complemento da nossa fala é um pouquinho diferente. Então, como já foi falado por colegas aqui, a questão dos contratos temporários, tivemos na última quinta-feira uma audiência pública aqui. Não vou me tornar repetitivo, dizendo dos compromissos assumidos pela secretária Márcia, em nome do Poder Público Municipal, mas dizer que hoje nós temos 93 contratos temporários no município de Juí. Mais de 334 mil investidos por mês nesses contratos temporários. Serviço importante realizado por esses profissionais que estão ocupando essa função, mas elas são de pessoas que fizeram concurso e que elas precisam ser ocupadas por pessoas que se dedicaram, se inscreveram, pagaram taxa de inscrição e conquistaram, sim, uma vaga, e elas têm que ser contempladas. Assim como temos mais de 70 estagiários no município de Juí. Então, contratos temporários, estagiários, contrato CISA, que tem bastante ainda, né? Isso tudo compensa e vai ao desencontro daquele discurso que diz assim: não vou ter o número de CCs que as administrações anteriores tinham. Não precisa ter o número de CCs que as administrações anteriores tinham se tu compensa de outras formas. Se tu se utiliza de meios, de contratos, estágios e outros contratos via CISA para favorecer aqueles que lhe ajudaram a chegar onde estão. Então, tem um compromisso da secretária Márcia que essa situação será diferente a partir de agora e que este ano, como disse o vereador que me antecedeu antes, que chegará nessa casa projeto de lei criando as vagas e os cargos também para que sejam substituídos contratos temporários antes do seu término, porque o seu término vai dar lá em 2024, ano eleitoral. Também quero fazer uma referência a essa questão da mobilidade urbana, muito bem trazida pelos colegas, mas no sentido assim, tem uma rua trancada lá que está em serviços de realizados pelas terceirizadas da Corsan, pela prefeitura, 100 metros antes, coordenadoria de trânsito, por favor, sinalizem 100 metros antes para que os carros não precisem ir lá e dar contorno, como aconteceu hoje, perto do Hospital de Caridade. Daí tu vai para um lado, tu não consegue pegar a esquerda, tem que voltar no ponto de partida onde tu estava. Quer dizer, gente, vamos fazer um estudo. Bota as plaquinhas, trânsito interrompido a 100 metros, a 50 metros. É muito simples. Não precisa ser técnico especializado para tudo isso. Sem falar nessas outras questões que já foram trazidas aqui pelos companheiros, pelos colegas, vereadores, das mudanças radicais sem ouvir a comunidade de Juí. Precisamos, sim. E Juí não é de um grupo político. Nunca foi, não pode ser. E Juí é da comunidade. E para ter mudanças no dia a dia da sua comunidade, ela tem que ser ouvida. Nós temos órgãos, nós temos Conselho Municipal de Trânsito, nós temos uma comissão aqui na Câmara, nós precisamos ser ouvido antes das mudanças. Por favor, mudem o jeito de agir. A comunidade, com certeza, irá agradecer. Precisa ser ouvida, não só em época de eleição. Seria isso, senhor presidente, muito obrigado.
Muito obrigado, vereador Josias Pinheiro, no espaço de pequeno expediente de comunicação de liderança. Dando sequência ao pequeno expediente, está com a palavra o vereador Paulo Braga. Peço para o vereador Rodrigo Noronha, vice-presidente dessa mesma, substituir para que eu possa me ausentar por alguns minutos.
Presidente Rodrigo, Juarez Folheto, nosso presidente da UAB, nosso amigo Nelson, presidente do bairro Getúlio, ontem era 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra. Quero parabenizar aqui o Grupo Cultural Herdeiros e Zumbi, que fez do dia de ontem algo memorável, algo histórico, reunindo muitas pessoas, qual a vereadora Maiara, a co-vereadora Luciana, contribuíram também com a Casa Afro, a nossa querida Casa Afro, através da nossa diretoria, qual parabenizo em nome de toda a diretoria, a Simone Rocha, nossa presidente. Mas nós, enquanto gabinete, lançamos uma carta aberta em reflexão ao Dia Nacional da Consciência Negra. No dia 20, o qual foi lido e foi levado a público, né? Dia 20 de novembro é celebrado o Dia Nacional da Consciência Negra, instituído pela Lei 10.639, de 9/1/2003, e escolhido para homenagear o grande símbolo da resistência de luta pela liberdade, Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo dos Palmares, que perdeu a sua vida no dia 20 de novembro na luta pelos ideais do nosso povo, o qual nós temos orgulho de ser o Centro Cultural Herdeiros de Zumbi, aqui no nosso município de Juí. Falar sobre o Dia Nacional da Consciência Negra significa resgatar as raízes do povo afro-brasileiro, pois desde o Brasil colônia até os dias atuais são muitas as influências dos negros africanos, desde os aspectos religiosos, políticos, sociais, gastronômicos, a dança, o vocabulário, o folclore e muitas outras coisas que foram agregadas ao nosso dia a dia. Que nesse dia seja um dia de reflexão sobre a história e a luta dos nossos antepassados. Que nesse mês seja, e não só esse mês, e assim todos os outros dias do ano, seja de resistência e seja de valorização, assim como também de respeito ao povo afro. Lembramos que são 54% da população negra no nosso país e que muitos desses são os que menos ganham salários iguais. A essa população é que menos tem a escolaridade, né? E que muitos desses estão na periferia, estão nos bairros, né? Também falando sobre a inclusão do negro na sociedade brasileira, bem como acerca da influência do povo africano na formação cultural do nosso país, que seja debatido também, não só nos aspectos virtuais. Peço que ao presidente... que seja debatido também além dos espaços virtuais, que seja além de uma hashtag, que possamos estar em igualdade, que sejamos reconhecidos como o povo que contribuiu para o desenvolvimento do nosso país. Quero lembrar que cada via férrea, cada prédio lindo, histórico do nosso país, tem o sangue negro nele, né? Que cada navio negreiro que trouxe... eram reis, eram rainhas no continente africano, são 53 países, e que de lá foram trazidos obrigados, né, e aqueles que sobreviviam no oceano, né, que sobreviviam através do mar, eram aqui colocados no regime de escravidão. Qual o nosso país foi o último país para a infelicidade, né? Foi o último país a abolir a escravidão. Para a celebração, nesse dia, é um momento de grande importância para o nosso povo. No entanto, não podemos pensar que a comemoração desse dia resolve todas as questões de racismo, preconceito que enfrentamos diariamente. A recorrente desigualdade do menor taxa de escolaridade, os menores salários, menor acesso ao sistema de saúde e outras questões. Somos ainda a metade da população brasileira mais invisível como cidadãos. Não podemos aceitar uma ideologia que define o ser humano a partir da sua raça. Precisamos alcançar a igualdade e sermos vistos como pessoas que exercem suas cidadanias e contribuem para o desenvolvimento social, cultural e econômico da nossa nação. Sim, como dizia Nelson Mandela, ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou por ainda sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender e que podem aprender a odiar, elas também podem ser ensinadas a amar. Que a empatia seja nosso verbo de vida, pois assim nos colocamos no lugar do outro. Seremos capazes de olhar para as nossas diferenças e assim respeitar, para que possamos construir uma sociedade mais justa, de igualdade. A história dos negros faz parte do nosso Brasil, faz parte do meu dia a dia, faz parte do mundo. Por nossas cicatrizes, podemos medir o tamanho da nossa superação. Que nós possamos fazer com que aquela lei que se tem aqui no município de Juí não seja só exercida no mês de novembro, mas todos os dias do ano, que todas as escolas e também os núcleos de habitação e também os nossos bairros possam falar também sobre o Dia da Consciência Negra. Possam valorizar todos, os brancos, os negros, as pessoas que estão na nossa sociedade. Queremos também que seja de oportunidade para todos, não para ser somente o que vai servir o cafezinho, mas que se tenha a oportunidade. E para que se tenha a oportunidade, nós precisamos que seja reconhecido a nossa história no nosso país. Quero parabenizar a todos pelo dia de ontem, por esse trabalho que tem feito a nossa Casa Afro. Muito obrigado a cada um que prestou atenção nessa fala, pois muitos, para concluir, presidente, muitos não prestam atenção porque eles não sofreram e nem os seus familiares sofreram, porque já nasceram brancos, né? Então, meu repúdio, porque eu presto atenção nas falas dos outros colegas e como enchem a boca para falar aqui, que uns não param quieto, eu também quero respeito quando eu estiver falando.
Obrigado, vereador Paulo Braga. Com a palavra, o vereador Ricardo Adame, no pequeno expediente.
Senhor presidente, vereadores, eu venho rapidamente à tribuna, usado o pequeno expediente, mas no intuito de forma agora oficial, didática, parabenizar o Josemar pela vinda a essa casa. Josemar, que eu tive o privilégio de fazer parte da patronagem quando fosse patrão lá no CG Velho Vargas. Sei da tua ativez, da tua dedicação com os estudos, né? O cara que sempre está procurando ler, buscar conhecimento. Com certeza, a tua presença, junto com a Maiara, que eu também saúdo a sair agora há pouco, com certeza vocês dois vêm a brilhantar e engrandecer essa Câmara de Vereadores. Então, parabéns a vocês dois por estarem aqui ocupando esses espaços dignamente. Com certeza vão em muito colaborar com a Câmara de Vereadores. Saudar os demais que estavam presentes aqui. E não podia deixar de dar uma saudação especial para o meu presidente do bairro, lá de Getúlio Vargas, Nelson Dalêncio. Por que eu digo isso? Nelson tem dado muito exemplo, e essa casa é bom, né, Beto? De um presidente que está 24 horas... à disposição da comunidade. Está lá ajudando na questão do campo, está na questão da sede, está na questão das ruas, está nas demandas, né? Tem sido, Nelson, um excelente presidente do bairro de Getúlio Vargas. Então, parabenizo, que continue assim, que Deus te dê saúde e vida longa para continuar esse trabalho, né, lá no bairro de Getúlio Vargas. No teu nome também, homenageio ao Juarez, que sempre está incansável na questão do trabalho da UAB, juntamente com os demais presidentes. Parabéns ao UAB pelo excelente trabalho que vem realizando, né? Paulo aqui já foi muito bem sucinto a questão da homenagem a todos os negros, no dia de ontem comemorou. Parabéns pela tua fala, pela tua colocação, assim como os demais colegas que também usaram a tribuna para fazer a mesma homenagem. Então, parabéns mais uma vez à tua raça lá. Sabe que tu tens aqui um amigo que dispensa cores, ou religião, ou afeição política, o time de futebol. Eu acho que nós vivemos uma democracia que temos que saber receber e aceitar todas as diferenças, seja de raça, de cor, de ideias ou de não ideias. Muito obrigado. Era isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ricardo Adame. Com a palavra, no pequeno expediente, vereador Mutlin.
Tinha aparecido na tela.
O tempo não estava correndo. Perdeu dois minutos.
Pode ser. Cumprimentar o nobre presidente Rodrigo, demais vereadores, público que ainda permanece até essa hora nos escutando. Eu quero falar sobre a questão das paralelas da 285. Muito me admiro, faz anos e anos que mexe daqui, mexe dali, um projeto perdido, fazem outro projeto, botam dinheiro da bancada dos deputados federais do Estado. Nós aprovamos há pouco tempo aqui uma quantia razoável. Eu não sei se as forças políticas do Rio Grande do Sul estão fracas, porque nós estamos perdendo até para Coronel Barros, aquele acesso que foi feito lá, aquele túnel e aquele trevo lá, Beto. Eu não sei o que, que falta aqui em Ijuí para o governo federal, o governo estadual, olhar para Ijuí. Nós fizemos uma demanda lá na rodoviária, na frente da rodoviária, Beto. Faz quanto tempo isso? Eu não sei se a arrecadação do município de Ijuí vai para a Argentina, ou vai para a Colômbia, ou vai para a Nicarágua. Que eu acho que Ijuí, com quase 100 mil habitantes, com a economia que só cresce, o município, Josias, em décimo lugar de arrecadação do Rio Grande do Sul, de 496 municípios, se não me falha a memória. E nós agora temos que formar uma comissão para fazer com que acha que vai ter ouvidos para vir fazer as paralelas. Olha, gente, eu fico impressionado de ver o mau atendimento que o governo federal e o governo estadual dão para o município de Ijuí. Fizeram uma recapada na 522, deixaram um trecho entre o trevo do 44 até o final das empresas que estão situadas ali, não recapearam. Eu ainda disse quando terminaram a obra, mas por que não recapearam até o trevo? Agora está lá uma buraqueira que tu não consegue passar aquele pedaço ali. Então, assim, ó, gente, é impressionante, não dá para aceitar. Outra, a 322. Não vou falar da 155 porque faz tempo que eu não vou para aquele lado ali. Mas a 322, que foi feito uns reparos, acho que até o colega vereador Jorge comentou, já está com declives, já está com solavanco. É 342, não é 322, 342. Já está com solavancos. Aqui, passando o Itaí, já tem aderência no asfalto, que parece que fizeram há 10 anos. Quanto tempo faz isso? Cadê a penalidade para essa empresa que fez esse trabalho aí? Mesma coisa aqui em Juiz, que eu falei e torno a falar sobre a questão do bairro industrial. Gente, só quem mora lá no bairro industrial vai falar o pandemônio que está aqui do lado de pó. E agora era para vir uma chuva, que Deus era para mandar uma chuva para nós, pelo jeito, não sou eu aqui que digo se vai chover ou não vai chover, parece que passou. Diz que estão com falta de calceteiro, diz que não tem mão de obra. Eu dei uma ideia. Faz um reajuste no contrato, um aditivo, e faz de asfalto essas valas que estão abertas. É tão prático, mas tão simples de se fazer. Eu não sei, sabe? Tem umas coisas assim que eu fico impressionado. A Dorival Marcos de Carvalho, a última quadra que está sendo calçada, era a única quadra que existia lá sem calçamento, que é do lado do Ferro Velho, é um pedido desse vereador. Há 3 anos atrás, esse vereador pediu essa obra. Está aqui para aprovar na casa a indicação. Na época não deu para se fazer. Foi feito umas outros pedidos que a gente tinha feito ali no bairro industrial. Agora, eu alenquei ela junto ao governo municipal, ao prefeito, para que se fosse feito nesse mandato, no PPA. Está sendo feita a obra. Eu já estive lá, olhando, falei com a engenheira Francine, o engenheiro Paulo Neubauer, que é o responsável pela obra. O que aconteceu lá? O morador esse reclama de tudo e mais um pouco, porque quando não tinha calçamento, ele me pediu para mim interceder com calçamento. Aí foi pedido. Aí foi feito o esgotamento sanitário. Encheu de terra, porque era cascalho. ele estava sempre cobrando que não podia entrar na casa dele, que estava cheio de barro. Pois a empresa foi lá e colocou na metade da quadra pedrisco. Agora, eu disse para ele que a rua não vai ficar assim. Eu disse para ele que não vai ficar do jeito que está, o desnível que ele fala. E o cordão que botaram lá também, eu acho que isso é até falta de visão. Bota então no final da obra o cordão quebrado, não bota na frente da casa dele. Entende? Então, umas coisas assim tão simples de se resolver e se torna tão grande. Começa a envolver uma pessoa aqui, uma pessoa lá. Até tu fica sabe, assim, ó, pensando, mas vem cá, mas o que pode acontecer? Mas agora, amanhã, eu vou de novo lá. Porque eu acho que é a décima vez que eu já vou naquela rua lá. Para ver se eu consigo resolver esse problema tão simples que é um cordão quebrado ou rebaixar mais a rua que a água da casa dele escoa para dentro da rua. Então, é isso. Desculpe o tempo, presidente. Mas é bem complicado.
Obrigado, vereador Mutlen. Está com a palavra o vereador Josemar. Aí é no grande expediente. Acabou de apagar tudo aqui.
Bom, então, voltando a essa mesma questão, também moro nas proximidades ali, e esta rua, até do Ival Marques Carvalho, meu filho me informou que é a rua onde ele reside, e realmente essa questão é bem periclitante mesmo. Questão assim que quem passa lá, o pó, realmente sou testemunha disso, Mutri. E eu acho que é pertinente mesmo ter uma atenção especial para isso. Não sei se, de repente, expandir algo mais na visibilidade, ter uma audiência pública para ver essa questão, porque está muito tumultuado essa questão da cidade. A gente tem ouvido quem está na rua, nós que estamos ali trabalhando nas ruas, né, Tim? A gente vê que os comentários são críticos. Claro que isso aí é uma melhoria que lá adiante vai, né, vai ser benéfico. Mas esse transtorno, nesse momento aí, ele tem que ser amenizado, amortizado de uma forma assim, ou talvez, então, bem mais dialogado com a sociedade. Então, não podemos estar ouvindo aqui, quem está na rua, essas críticas assim, sem poder dar uma resposta satisfatória. E essa proposta é muito pertinente, de que se faça um aditivo e transformar, ao invés de calçamento, já num asfalto, que é algo mais definitivo. Então, fica aí também a sugestão, corroborando com as palavras do vereador, muito colega, para que realmente a gente tenha uma visibilidade maior, comece a importar um pouco mais questões, que passe por esta casa uma discussão mais ampla. Muito obrigado.
Nada mais havendo a tratar, damos por encerrado essa sessão.